agenciadepodcast.com.br.
E aí, vocês estavam com saudade?
Começou já?
Vai continuar assim.
Sim, começou.
Ai, que saudade!
Sim,
gente. Muitas. Nossa, tava muitas.
Fazia muitos dias que a gente não… Muitas semanas, no caso.
É,
a gente
não, não Noelle, assim, foi embora.
Nunca mais voltou. Foi comprar cigarro, não voltou mais.
Exatamente. Esqueceu da gente.
Estela
foi
também.
Rápido, mas…
Foi rápido, mas a gente acabou não se vendo desde que tu voltou.
Sim.
Foi rápido, mas intenso.
Foi. Parece que eu voltei faz 2 meses de tanta coisa que eu já fiz. Tipo, trabalho e essas coisas.
E nenhuma
coisas.
Com a gente, né? Então, assim…
É, infelizmente. Sinto muito. Mas estamos aqui. Trouxe M&M pra compensar.
Sim,
trouxe
muito
M&M
bem.
Pra compensar.
Eu voltei faz 72 horas.
É, verdade. Tudo literalmente.
Bem. Uhum.
Mas quem são as vozes, afinal de contas?
Eu sou a Stephanie Noelle.
Eu sou a Estela Espínola.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima.
E eu sou a Antonella Vanoni.
E hoje a gente vai falar de viagem.
Uhul. Porque a gente tem pessoas muito viajadas aqui.
Meu Deus do céu.
Chiques, meu Deus.
Segue o meio-fio.
Quem é que começar falando?
Começa.
Ai, meu Deus.
É, você foi viajar primeiro.
Primeiro aí, a última a voltar. Fiquei mais tempo longe.
Quantos dias deu no total?
25.
Não, quase um mês.
Foi a viagem mais longa que eu já fiz na minha vida. E foi a primeira vez que eu tirei férias também, na verdade. Porque...
Caralho, amiga, eu não sei se eu fico feliz ou triste.
É. Não férias na vida. Assim, eu já tirei férias, mas eu nunca viajei de férias, né? Eu, eu sempre era a pessoa que, tipo, tira férias, mas fica aqui, assim. Tipo, aquele pré-dia das férias, assim, a pessoa no elevador. E aí, vai viajar? E você, não, fica em casa, né? Eu, é gostoso também, né? A pessoa assim.
Mas é gostoso também.
Também, super. Mas quando é sua única opção, é a sua única opção.
Uhum.
É, e aí, na verdade, esse ano foi muito legal, porque uma amiga minha casou. Não sei quem me acompanha no Instagram, mas.
Quem eu estiver acompanhando está perdendo.
Pode
Inclusive,
acompanhar.
Perdeu a viagem. Foi
perdeu a viagem.
Ícone.
Não, a viagem tá rolando.
Verdade,
ela não
voltou.
Segundo o Instagram, ela segue
Segredo.
Na Europa.
Segue na Europa é pra manter, assim, um mistério, né? Manter as pessoas interessadas.
Minha amiga que foi pra Lisboa, passou 22 horas, levou 5 roupas.
Mentira.
Não, mas ela mudou de look umas 2 vezes, assim. Entendeu?
Nossa.
Pra render a foto.
A pessoa dedicada. É, e eu aqui com a mesma roupa de ontem.
Amo.
É, e aí, essa minha melhor amiga ia casar em Barcelona, muito chique. E ela, na verdade, contou pra gente ano passado, fez o anúncio já meio falando, gente...
Se preparem.
Se preparem, porque eu e uma outra amiga, a gente ia ser madrinha e tal. Então, a gente meio que se programou pra isso. E foi muito legal, porque eu acho que se eu não tivesse esse compromisso, eu
não
teria feito a viagem.
Tava pensando nisso.
Porque, pra mim, era uma coisa... É como viajar de férias, não é uma coisa do meu repertório. Sempre parecia muito distante. Tipo, ah, eu preciso ter uma puta grana pra fazer isso. Ou eu preciso realmente me organizar muito e guardar muito dinheiro todos os meses. Então, era sempre meio isso. Então, eu nunca conseguia mesmo viajar, assim. É, fazer uma viagem desse tamanho.
Uhum.
E aí, como a gente tinha esse, tipo, Stephanie, se você não for, a sua melhor amiga vai ficar muito chateada com
ficar
você.
Sem madrinha.
Então, foi meio que o objetivo ali, meio que forçado, mas foi ótimo.
Que
porque,
ótimo.
De fato, a gente se programou. Eu tô falando a gente, porque fui eu e meu namorado, mas a gente se colocou pra trabalhar em prol disso, assim, nos nossos... É, guardar dinheiro, enfim, fazer freela, essas coisas assim, que... A gente vai entrar nesse assunto depois.
Mais ou menos um ano que ela contou?
Ela contou em março do ano passado.
Ah, um ano, um ano e pouquinho.
É. Mas aí, assim, você fica um tempo meio... Ah, que legal, vai rolar. Até que você vê, meu Deus!
Eu preciso organizar.
Eu preciso comprar passagem, tudo isso. E como também essa foi a minha primeira viagem, Muitas das dicas que eu vou dar, ou enfim, as coisas que eu vou falar, é muito de uma experiência meio de supetão, assim. Tipo, eu não tenho uma experiência prévia, então a gente fez tudo meio no feeling também. Aprendi várias coisas para outras viagens. Inclusive, essa questão de eu ficar tanto tempo e visitar tantos países. Assim, eu sempre falei, eu não quero ser a pessoa que vai viajar e fica pingando de lugar em lugar na Europa ou em qualquer outro lugar. Só que também teve essa junção de fatores, que a minha melhor amiga ia casar. Daí, eu tenho outros amigos que se mudaram também pra lá, pra outro país. E daí, eu queria muito ver eles.
Chique, né? Visitar os amigos na Europa. Como quem vai de bairro em bairro.
Exatamente. Aí, a irmã do Gui morava em outro país. Daí, assim, junta aquilo. E tipo, queremos visitar as pessoas.
E o Gui fez intercâmbio em outro país também, né?
O Gui fez intercâmbio em outro país. Também queria visitar a família dele lá. E no fim, a gente acabou fazendo isso que não era a intenção no começo, que era ficar muito tempo e também...
Pouco tempo em cada lugar. Quanto que você ficou, tipo... Quantos dias você ficou no lugar que você ficou menos tempo? Pergunta estranha, mas você entendeu?
Na Bélgica, a gente ficou, tipo, 2 noites.
Entendi.
E 2 cidades diferentes. A gente ficou uma... Na verdade, a gente ficou 2 noites no mesmo lugar, mas a gente passou um dia em outro lugar, assim. Então, foi bem rápido. Uhum. E Barcelona foi o lugar que a gente ficou mais tempo, porque era um dia até o casamento. Mas, assim, foi muito incrível. Tipo, é muito bizarro, porque eu sempre ouvi as pessoas falando... eu trabalho pra viajar... Eu volto das férias e a primeira coisa que eu penso é qual que é o próximo lugar, eu vou fazer os planos. E eu sempre pensava, nossa, que sorte essa pessoa tem. E enfim, não era uma coisa que realmente estava na minha cabeça. E daí eu voltei, no meio da viagem eu já estava assim, cara, agora eu entendo essas pessoas. Porque a experiência de viajar realmente é uma experiência muito diferente, né? E acho que quando você se propõe também a estar na viagem. E às vezes também as coisas que eu via das pessoas que eu acompanhava a viagem não conversava muito comigo também. Tipo, eu via muita gente viajando pra fazer compra. Eu não tenho grana pra ficar comprando.
Às vezes não é nem questão de grana, mas...
Gente, eu tô nervosa de pensar nisso.
E às vezes não é nem só questão de grana, mas, tipo, quais são suas prioridades, né?
E aí eu ficava, tipo, tá, mas, assim, viajar pra fazer compra não é muito a minha. E não é assim que as pessoas façam isso, mas... Era muito também do que eu vi as pessoas compartilhando, assim.
E não que você também não tenha feito compras.
Exatamente, também fiz compras. Então, acho que foi muito... A gente até comentou, né, eu e a Estela no grupo, a gente internamente, de que foi uma viagem que mudou muito a nossa visão sobre as coisas. E acho que essa foi a primeira coisa que mudou, assim. Foi o quanto essa experiência é uma experiência que vale realmente cada centavo que você coloca nela, assim.
Qual é o próximo destino, Stephanie, não é?
Ai, meu Deus, não vou falar pra não gorar.
Pra não ficar justo.
Mas me acompanhe no Instagram que eu conto.
Estela.
Bom, eu fui pra Nova York e foi uma viagem muito diferente da sua em vários aspectos. Eu já fui pra Nova York várias vezes, eu morei lá 4 meses em 2017 e fiquei bem menos tempo. Eu acho que eu fiquei no total, tipo, 6 noites. Fiquei na casa de uma amiga lá, a Duda, que foi, nossa, perfeita. É uma parte que eu não contei no Instagram, mas eu fiquei muito, muito, muito doente lá. Tossindo muito, eu ainda tô me recuperando. Não sei se vocês vão perceber pela minha voz, mas ainda tá rolando uma coisa. Isso foi uma coisa bem, assim, difícil de passar meio sozinha. Porque deu um medinho, tipo, meu, eu abusei, sabe? Quando você tá doente desse jeito, você fica quietinho e você não quer fazer isso quando você tá viajando.
Uhum.
Então, minha saúde, assim... Fui meio irresponsável nesse
Ficou
sentido.
Em segundo plano.
Desculpa a mãe e pai que estavam preocupados.
Fofos.
E a Duda, minha amiga, ter ficado na casa dela foi, tipo, muito querida, assim, melhor anfitriã do mundo, muito querida mesmo. E é muito delicado quando você fica na casa de outra pessoa, porque a Duda estuda e trabalha. E você mexe na rotina da pessoa. Então, tem dias que ela tinha trabalho pra fazer, mas ela queria sair comigo. Porque ela ficava o dia inteiro no trabalho dela e eu ficava, basicamente, o dia inteiro sozinha. Que também foi uma novidade pra mim. Eu nunca tinha feito uma viagem sozinha, por mais que eu tenha ficado na casa dela. E também foi muito transformador nesse sentido, eu passar por situações... Eu tenho muito medo de avião, comentei com vocês. Quando eu entro no avião, rola uma choradinha, assim, de leve. É, eu já tinha viajado de avião sozinha antes pra Nova York também, mas, enfim, isso é uma coisa que eu vi que eu tenho que trabalhar e que tenho que rever tudo isso, enfrentar essas situações... E eu amei ficar sozinha. Também foi uma coisa que foi muito boa pra mim, sabe? É, tinha
descobrir
ido...
a própria companhia.
Exatamente. E fazer assim, tipo, o que eu quero? Eu vou entrar nesse lugar e eu vou perder quanto tempo eu quiser aqui dentro. Isso foi muito legal. E também eu acho que quando eu encontrava minhas amigas, eu tenho outras amigas que estavam lá que eu encontrei também, eu também tava curtindo muito mais, porque eu tinha ficado o dia inteiro sozinha. Então, quando eu encontrava elas, era tipo, meu, muita coisa pra contar, não sei o que, não sei o que lá.
E tu foi, ficou feliz com a viagem, amiga?
Muito, 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 muito. Acho que foi das melhores viagens que eu já fiz. É, muita gente me questionou, até amigos meus, tipo, Estela, você vai de novo pra Nova York? Porque essa foi, eu acho que a sétima vez que eu fui pra lá.
Amiga, que incrível.
Sim. É incrível, mas ao mesmo tempo eu sei que existem... 1 milhão de lugares pra conhecer, é porque Nova York é muito especial pra mim, pelo fato de eu ter ficado 4 meses lá, ter meio que morado, e assim, sou apaixonada mesmo, 2, por causa dos musicais, que é uma coisa que se eu pudesse, meu, eu iria todo ano pra me atualizar e ver tudo que tá saindo, é uma coisa que eu valorizo muito, eu sei que muita gente realmente não entende, mas, meu, é tipo a Disney pra mim, sabe? É uma coisa que eu valorizo demais, e tá ali assistindo, sabe? Eu assisti um musical que ganhou o Tony, que é o Oscar dos musicais nesse ano. E, meu, isso significa muito pra mim. E minha viagem foi pensada nisso, sabe? Eu queria ir na exposição do Met de moda que tá tendo, do Camp. Queria tentar assistir 3 musicais, conseguir assistir os 3 que eu queria. E queria muito passear mesmo, assim, andar muito pela cidade. Eu andei muito, muito, muito a pé. Foi uma coisa de louco, assim. É, eu tava na 53, lá em Nova York, os quarteirões são numéricos, tipo, certinho. Aí eu lembro que eu tinha um almoço marcado, que era abaixo do primeiro quarteirão.
Que deu
pensando assim. E como eu tava no 53, eu falei, não vou a pé até lá. Porque, tipo, você foi 53 quarteirões. E eu fui. Porque eu falei, bom, tô no 53, tá, eu vou descer ali até o 40 pra tomar um café. Daí eu tava no 42, ah, vou descer até o 34, que tem as lojas de beleza coreanas. Quando eu vi, eu tava lá. E, meu, isso foi muito legal, sabe? Tipo, você realmente indo...
E tu foi curtindo, tu nem te deu conta de andar
tudo. Muito, muito, muito. No começo, eu fiquei muito ansiosa mesmo. É, ai, muita coisa pra fazer, não vai dar tempo de fazer tudo. Que eu acho também foi uma coisa meio pessimista da minha parte. Que eu tava sendo muito bad vibes nesse começo. Tipo, só vendo o lado ruim, não vai dar tempo de fazer tudo, não sei o que, não sei o que lá. Depois eu relaxei e foi perfeito, sabe? Voltei com um monte de coisa que eu não consegui fazer e com um monte de coisa que eu não esperava que eu ia fazer e que eu consegui fazer. Então foi maravilhoso. Foi tipo uma viagem assim, 10 de 10.
E o que você não conseguiu fazer é uma desculpa pra você não viajar.
Sim, é. Sim.
Eu acho que de nós quatro, talvez eu seja a menos viajada, com certeza. Acho que eu e a Esther, a gente tem experiências bem parecidas. É... Quando eu era pequena, eu até viajei mais, porque o meu pai mora na Itália há 17 anos, mais ou menos.
Que cidade que é?
Ele mora em Bregenze, é pertinho de Veneza. E, assim, apesar de ter ido quando eu era pequena, eu fui umas 2, 3 vezes, eu tinha menos de 12 anos.
Uhum.
Então, às vezes que eu fui, não foi pra passear, foi pra ver meu pai.
Sim.
Eu nem tinha, tipo... a noção do que era a viagem, era muito mais um lance de visitar...
Tô indo ver o papai.
É, tipo, era exatamente isso. E, além disso, tipo, eu não lembro das coisas que eu fiz lá.
Uhum.
E eu não lembro das coisas que eu vi. Eu lembro pouco e lembro muito, tipo, da cidade do meu pai, que especificamente é uma cidade zero turística, é uma cidade de interior.
Uhum.
Mas esse ano eu vou voltar pra lá, porque também meu irmão vai casar. Um dos meus irmãos mais velhos foi morar com meu pai faz uns 5, 6 anos, mais ou menos. Aí ele começou a namorar e ele vai casar. E eu acho que pra mim vai ser como pra Esté... Noelle, no caso. Foi. É, porque vai ser a primeira vez que eu vou viajar sozinha com o meu dinheiro. Que, tipo, pra mim é um marco, assim. É uma coisa que me dá muito prazer e, tipo, eu me sinto muito feliz de conseguir fazer isso. É, eu também não tiro férias de viagem há muito tempo. Porque a última vez que eu tirei férias foi pra fazer TCC.
Sério? Acontece.
Triste. Então, assim, desde que eu comecei a faculdade, tipo... E de antes também, né? Porque antes eu não tinha dinheiro daí. Mas eu não consegui nunca conciliar minhas férias da faculdade com o trabalho. Então, eu nunca consegui fazer grandes viagens. As minhas últimas viagens foram pra São Paulo. Então, tipo... Ainda era, tipo, dentro do Brasil. É... E eu também, tipo, tenho esse... Eu acho que, tipo, esse lance de poder ir pra lá de novo já maior, sabe? É, que eu acho que também pra mim vai ser muito importante. De, tipo, poder conhecer conscientemente esses lugares. Uhum. É, porque eu vou ficar uma semana com meu pai até a data do casamento. E depois eu vou viajar com a minha mãe e com meu padrasto de carro pela Itália.
Ai, que delícia.
Sim.
Eu tô super empolgada. Amiga, se você quiser dicas, a minha mãe vai pra Itália todo ano, que é o lugar favorito dela. E dela tem, tipo assim, 1 milhão de roteiros de carro.
É, a minha mãe conhece bastante de lá. Porque a minha mãe, antes de meu pai se mudar, ela tava tentando passar num concurso de direito lá. Então ela foi pra fazer provas, ela conhece justo. A região. É, mas assim, pra mim vai ser muito mágico, assim. Tipo, pra mim é bizarro porque ainda não caiu a ficha.
E é muito gostoso você pensar que você vai fazer isso com o seu dinheiro, né?
Isso é a melhor parte.
É, porque eu mesma, assim, eu comentei com vocês, eu gastei um dinheirinho bom com musicais. E, meu, eu não me sentia nem um pouco culpada, meu. É meu dinheiro,
exato.
Sabe?
É, exato. E assim, pra quem me acompanha no Instagram, meninas, eu comecei o projeto de ficar um ano sem comprar roupa justamente pra guardar dinheiro pra viagem, sabe? Então, foi legal ter conseguido, claro, o objetivo, tipo, de não comprar roupa. Mas pra mim foi muito mais gratificante conseguir me organizar financeiramente pra isso. Me planejar, tipo... Não vai ser uma viagem de compras, mas assim... Eu sei que eu vou ter uma graninha pra comprar algumas coisas que eu quero poder fazer, tipo, também. Gente, faz muitos anos que eu não vou pra lá, sabe? A última vez que eu fui, eu tinha 11 anos. Então, a gente também precisa se dar esses luxos, assim, sabe?
É até uma coisa que perguntaram, né? Se comprar nas viagens, se a gente acha que é essencial ou não.
Eu acho que depende da vibe.
É, exatamente. Tipo,
uma coisa
que
é você
comprar,
ir pra Miami,
sabe?
Você vai fazer uma viagem, tipo, sair em outlet. Ou, sei lá, ir pra Orlando e tirar um dia pra outlet, entendeu?
Assim, particularmente, a minha viagem não vai ser focada em compras.
A minha prioridade... Quando eu fui essa viagem pra Nova York, também era zero minha prioridade.
É, porque eu quero muito, tipo, poder aproveitar minha família. Vai ser, tipo... Desde que meu pai foi pra Itália, eu acho que a gente teve momentos de todo mundo junto, tipo, eu, ele e os meus irmãos, umas 4 vezes. Porque ele não veio pra cá todos os anos, eu fui poucas vezes pra lá também, porque afinal de contas é caríssimo.
Uhum.
E, tipo, é caro pro meu pai vir e é mais caro ainda pra todos os filhos irem pra lá. Então, assim, eu tô muito focada na experiência que eu vou ter. Tipo, de poder estar com meu pai, que faz já quase 3 anos que eu não vejo ele. De poder ver o meu irmão, que, tipo, desde que ele foi pra lá eu também não vi mais ele. Então, assim... eu acho que... E mesmo na hora que eu for gastar, que tipo, eu for passear...
Uhum.
Eu tô muito mais focada em, tipo, comida.
Uhum.
Muita
óbvio.
Comida.
Ai,
óbvio,
sim,
muitos
amo.
Bons vinhos.
Uhum.
E tipo, se rolar de comprar alguma coisa, tipo, eletrônicos ou algo do tipo... Que é uma coisa que talvez pra mim faça mais sentido comprar lá por causa de conversão.
Uhum.
Aí rola, mas tipo assim, não tô indo com essa cabeça. Mas acho que varia de viagem pra viagem,
sim.
Sabe?
Sim.
Eu acho que... Nada é essencial quando você viaja.
É. Uhum.
Tudo depende da sua experiência, da sua vontade, do que você quer fazer. Tipo, muita gente ficou me falando... Ai, você tem que fazer isso. Você tem que ir em tal lugar. Sempre com a melhor das intenções.
Sim.
Eu super entendo. Mas eu acho que isso é muito particular também. O que você vai fazer, o que você... Acho que, assim, a sua experiência de viagem, hoje, principalmente, por causa de internet, de Instagram e tudo mais, às vezes ela fica muito pautada pelo que todo mundo tá fazendo e todos os lugares
sim.
que as pessoas vão. E aí, às vezes, você deixa de descobrir coisas e lugares que não estão nesse radar,
sim.
assim. Tipo, eu senti que essa viagem, a gente mesclou muito, tipo, coisas... Que faz parte, porque que vamos conhecer isso, com coisinhas que algumas pessoas sugeriram, com simplesmente ficar
andando
na rua
e achar
um
lugar. Foi bem assim pra mim também.
Porque até você falou, né, de ficar bem ansiosa, a Esté, a Esté lá.
A Esté.
No caso que eu sou a outra Esté. E aí, você falou, né, que ficou muito ansiosa quando você chegou. Eu tava muito ansiosa antes de ir pra viagem, porque eu não tive tempo de me planejar direito no sentido de... Ah, o que eu vou fazer em cada lugar, quais são as coisas, quais restaurantes, quais museus, quais atrações, etc. Eu tinha só, bem por cima, algumas coisinhas, assim. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito ansiosa nos primeiros dias. Muito, muito, muito de ter crise de choro, assim, e coisas assim.
Nossa, chorei todos os dias.
E eu comecei
a
ver...
Não só de motivos ruins, mas... Você também, a gente conversou isso no grupo, de se emocionar com um monte de
coisa.
Emociona
com tudo.
Nossa,
e
muito.
Aí eu vi que eu tava muito ansiosa por conta dessa expectativa que eu tava botando da minha viagem. Tipo, como vai ser? Ai, será que eu vou viver tudo que há para viver nessa cidade? A gente nunca vai viver tudo que há para viver. E se a gente, tipo, se colocar nessa posição de... Ai, exatamente o que a Estela falou, tipo... É, não vai dar tempo de fazer as coisas, não vai dar tempo de ver tudo. Aí a gente transforma uma experiência que é muito especial numa coisa que a gente só vai ficar lembrando do que faltou, assim. E aí teve esse dia que eu tive, tipo, um breakdown, assim, de ficar muito mal. Daí eu saí, assim, pra rua, fiquei chorando no banco. Daí o Gui, meu namorado, ficou, tipo, calma, tudo bem, conversa comigo. O que, que você tá pensando? Daí eu comecei a listar todas as coisas, tipo, porque tem isso, e tem isso, e tem
foi
isso.
Foi exatamente, eu tava exatamente assim.
E daí na hora que eu vi, assim, tipo, coloquei pra fora todas as coisas, eu falei, meu, não tem o menor sentido, assim. Eu vou, de fato, viver o que tem aqui e... Se, nossa, se tudo der certo, se eu tiver a chance de vir uma vez, eu vou vir de novo se eu achar legal. E se não der, tudo bem também. A gente nunca vai absorver tudo. E o Instagram também teve muita parte nisso. Eu tava muito ansiosa de postar tudo que eu tava fazendo na hora, ou, tipo, no mesmo dia. Às vezes eu não conseguia dormir porque eu ficava, que foto eu vou postar? Parece ridículo, eu sei.
Sim,
mas...
não, eu entendo.
Eu acho que eu sou essa pessoa também.
E daí um dia eu falei, quer saber, eu vou ficar sem postar. Depois eu posto. E aí, eu fiquei vários dias. Por isso que eu ainda estou na Europa.
E o Gui... Gente, eu sabia onde a Noelle tava pelo Gui. Porque até no grupo eu me perdi, assim.
E também foi uma decisão que eu achei que foi muito boa pra mim, assim. Porque eu consegui focar no momento que eu tava vivendo de verdade, assim. Porque eu até quero muito falar disso mais nos stories depois. Que é muito fácil a gente estar em um outro lugar e esquecer quão... legal essa experiência, porque tipo,
tá... é parece igual que se ela só é real, se a gente postar, né?
Exatamente, e tipo você tá lá e não é que você fica sentindo uma coisa mágica o tempo inteiro, só é mágico se você olha as coisas como se elas fossem especiais, assim.
E tipo, olhar pela tela do celular,
exatamente
foto.
Então tipo, eu entrava nos lugares. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer meio que em todo lugar. Eu entrava, daí primeiro eu olhava as coisas, ficava vendo. Aí depois eu falava, tá, agora eu vou tirar umas fotos e tal. Mas eu tinha a experiência de estar ali e... Tipo, na Sagrada Família, que foi em Barcelona,
todo,
né?
Todo mundo
do Gaudí.
Que eu conheço que foi, falou que chorou.
Não, é
eu recebi perguntas perguntando se você ama Barcelona,
inclusive,
sabia?
Inclusive,
pergunta pra Xê se ela ama Barcelona.
Eu recebi perguntas assim...
Eu amo Barcelona.
Uma amiga minha que estava fazendo um Eurotour com as amigas, assim, mochilão, falando assim, em caps lock. Barcelona! Então...
E assim, é muito legal também que quando eu postei e falei sobre isso, muita gente teve a mesma percepção, tipo... E assim, é muito diferente você entrar e se deixar maravilhar por aquilo. E depois você ir lá tirar um monte de foto. E nunca a foto fica igual, tipo, é muito louco. E foi muito incrível isso, porque eu senti que eu me conectei muito com o lugar... E fazia muito tempo, na verdade, que eu não me conectava com nada, assim, da minha vida nesse sentido, assim. Então, isso também foi um aprendizado muito legal pra mim, de... Assim, eu voltei de viagem e falei pro Gui, o que a gente veria e o que a gente faria se a gente estivesse aqui como turista, sabe? Qual que seria a nossa percepção? O que a gente ia achar incrível?
Sim.
Porque, às vezes, a gente também vive um monte de coisas que é super legal na nossa cidade, na nossa vivência, que a gente
nem
passa,
valoriza
assim,
tanto,
sabe?
Sim.
Sabe o que eu tava pensando com essa tua fala sobre ficar ansiosa e da Estela também? Que eu acho que quando a gente fala de viajar, todo mundo pensa muito em roteiro. Nossa, eu preciso ter tabelado minuto a minuto que eu vou fazer naquela cidade.
Tipo, aquilo, né?
Exatamente. E assim, tipo... Eu super entendo que existem pessoas que têm um perfil mais organizado, que gostariam de fazer tabelas de Excel com toda a relação de cidades, lugares, horários, coisas que tem
que
fazer.
Eu acho que tem uma coisa de querer otimizar também.
Não, sim, com certeza. Que é o meu caso. Principalmente quando a gente tem menos tempo. Mas assim, tem coisas que a gente descobre passeando e vivendo no lugar. E que às vezes a gente vai colocar numa planilha de Excel, tipo, a gente vai achar que não vai dar tempo e na real... Dá tempo.
Não,
você
não pode prever quanto tempo você vai querer ficar no museu. Porque
isso tá, tipo assim, tu tava lá, sei lá onde, e tu foi caminhando e foi fazendo várias das coisas que tu queria, sabe?
Sim.
Ou, tipo, descobriu coisas novas. E muitas vezes a gente não se permite viver o lugar porque a gente quer conhecer lugares específicos, sendo que, assim, gente, a gente já tá indo como turista. A gente já não vai ter a vivência de uma pessoa que mora lá. Se a gente não vai se permitir... absorver tudo que o lugar tem para oferecer e ir só nos pontos turísticos, ou só nas coisas que todo mundo fala, ou, tipo, naquele lugar que a gente achou e que a gente precisa ir. Tipo, tu vai perder um monte de coisa, sabe?
Isso é uma coisa que eu senti muito quando eu fui para Nova York a primeira vez. Eu fui duas vezes para Nova York, tive essa sorte. A primeira vez a minha irmã foi casar, então foi meio que nesse esquema família toda e tal. Eu cheguei 2 dias antes da minha família chegar. E nesses 2 dias eu tava assim,
sozinha?
Mas eu tinha 18 anos. Acho que é completamente diferente de eu ir agora. Quando eu fui a primeira vez, eu tinha 18 anos. Então eu não era a maior de idade lá. Então eu não podia sair à noite. Como eu tava seria a minha primeira vez que eu ando em hostel, eu tava indo pra um casamento. Então eu tava com vestido, joia. Eu fiquei num quarto só pra mim, num hostel super pequeno. Então, não fiz amizade. E como minha família ia chegar depois de 2 dias, dane-se. E daí, nesses primeiros 2 dias, só assim, pelo amor de Deus, tem que fazer tudo, porque eu tenho meu tempo. E daí, eu comecei a fazer um monte de coisa. E minha família chegou, daí, era aquela coisa, ai, filha, vamos passar o dia no seu rosto? Vamos, mamãe. Vamos tomar café da manhã agora? Vamos, entendeu? E daí, eu não conseguia fazer minhas coisas. Daí, quando eu fui esse ano, ano passado, eu fui pra ver Taylor Swift, pra quem não sabe. Eu só pensava.
Você assistiu o show dela também, sabia?
Não. Eu sou a pessoa que passa pano pra Taylor Swift, tá? Sou eu mesma. E eu fui ver Taylor e eu ia chegar numa quinta e ia embora num domingo, o show era na sexta. E daí acabou que a minha amiga, Ansaldi, podia ir comigo e ela ia chegar na terça-feira, ou segunda, não lembro. E daí eu falei, meu, eu vou tirar esses dias que eu tô sozinha pra não ter roteiro nenhum. E foi, acho que, a coisa mais legal que eu fiz nessa viagem. Daí eu também fiquei em hostel, daí eu conheci bastante gente, porque eu tava em...
outra idade.
Eu era maior de idade. Eu fiquei em quarto com um monte de gente. E eu lembro que o primeiro dia eu tava morta, e eu conheci uma menina da Suécia, e ela ficou... Meu, vamos fazer o pub crawl hoje? Daí eu falei, meu, eu cheguei hoje. Tipo assim, eu não vim de primeira classe, entendeu? Eu vim na econômica aqui com o joelho apertadinho. Ela, não, vamos. E eu fui, eu realizei um sonho, que era ir na Washington Square de madrugada.
Ai, maravilhoso.
E eu fui com, tipo, eu fiz um amigo lá na hora do Colorado, a gente conversa até hoje. E ele falou, meu, o que você quer fazer agora? Eu tava trêbada, eu quero ir na Washington Square. E eu não lembro como eu cheguei lá, eu só lembro de estar sentada, olhando a Washington Square. Eu comecei a chorar dele, o que está acontecendo?
Nossa, eu choro o tempo todo.
No dia seguinte, eu quase não fui no show do Taylor Swift, tanto ressaca que tava, foi uma beleza. E uma coisa que me marcou muito nessa viagem... De não ter roteiro. Mesmo quando a Saúde chegou, a gente marcou alguns lugares que a gente queria ir, mas a gente fazia tudo... Assim, vamos passear em bairro tal? Vamos. Mas sem se prender muitas coisas. Eu fui num lugar que eu nunca imaginei em ir, que eu fui na Roosevelt Island. Que é uma ilha...
Nunca fui.
Entre o Queens, né? Que é um bairro no continente. E Manhattan, que é uma ilha também. É uma ilhazinha. Daí tem alguns prédios. E dá pra você chegar lá de bondinho, tipo do Pão de Açúcar. Só que você passa com o cartão do metrô. Então, se você tem o cartão do metrô, é o preço do metrô normal. E, gente, foi um dos lugares mais legais que eu fui. E eu nunca nem imaginei em ir, sabe? Tipo, eu tava lá, ai, vamos. E eu acho que é isso, assim. A gente foca tanto em... Ai, tô pensando em Nova York, quero ir na Times Square. Ai, quero ir na loja da Apple da Quinta Avenida, que todo mundo quer ir, que é muito legal, inclusive, vale a pena. Mas quero ir no Central Park e fazer XYZ.
Eu nem fui no Central Park dessa vez.
Ai, eu fui e fiquei 5 horas sentada olhando pro céu, assim, olha, tem Nova York tomando sol, entendeu? Eu fui fazer isso. E eu acho que é isso, assim, você
tentar se conectar com o lugar de uma forma
sua. Que faz sentido sua. Pra você.
Exato.
Pra mim não faria o menor sentido ir na loja da Apple. Eu ia ficar tipo...
Eu fui dessa vez.
A primeira vez que eu fui na loja da Apple. Mas eu, que, eu acabei comprando um iPhone pra uma amiga. E porque a loja é realmente muito legal, entendeu? Mas assim... Só, entendeu? Tipo, esse ano eu fui na Times Square que uma amiga minha pediu um negócio do BTS a tchalada. Eu tive que ir lá, entendeu?
Mas o, esse negócio do roteiro e tal é, me lembrou de duas coisas, assim, da viagem. Uma é que a gente foi pra, em Barcelona, né? A gente tava com um grupo maior de pessoas. Então, estavam as minhas amigas que iam casar. Mais uma outra amiga que foi. É, e aí a gente entrou na Sagrada Família e a gente combinou meio, tipo, vamos se encontrar daqui 1h30 aqui fora. Eu perdi a hora, tipo, eu não consegui encontrar elas, porque eu tava tendo
foi
meu tempo.
Foi abduzida pelo lugar.
É, foi abduzida pelo Gaudí.
É grande, como é que é? Eu não
não, é uma igreja. Só sim. Que é tanto detalhe, toda vez que você olha pra um cantinho, tem uma coisa diferente. E tem umas coisas dos vitrais que a luz bate de um jeito diferente. Então, eu fiquei muito tempo parada olhando pra luz e vendo como acontecia, tipo, bem... E eu nem fumo maconha, viu, gente? Bem maluca, assim. É, só que foi muito isso, tipo, ai, a gente tava lá... Eu também fiquei andando pela Sagrada Família sem o Gui. Fui, tipo, também tendo a minha própria experiência. Quando eu vi, eu tava lá, fazia, tipo, 3 horas, assim. Imagina se num roteiro eu botasse, ah, 1 hora para a Sagrada Família e depois fazer jamais. Outra coisa e tal.
E eu não botei exatamente 1 hora, mas assim, eu meio que... Me sentia muito mais confortável se eu tivesse meio que planejado o que eu ia fazer no dia, até pra otimizar. E teve o dia que eu fui no Metropolitan, que eu fui na exposição... O Metropolitan, ele é gigantesco. E o meu foco lá era ver a exposição de moda que tava tendo, que é o tema é camp esse ano. E eu falei, bom, vou ficar lá de manhã e vou almoçar em outro bairro. Eu saí de lá, tipo, 3 da tarde. E por eu ter planejado... Isso me frustrava muito. E no final, eu não fui almoçar no restaurante que eu queria. Fui em outro restaurante que também foi super gostoso. E, meu, tá tudo bem.
Exato.
No começo da viagem, eu tive esse momento muito de ficar muito surtada. Tipo, meu roteiro. E depois, foi veio uma coisa muito de, tipo, gratidão. Que eu estava muito gratidão e, tipo, chorando
gratidão.
O tempo todo.
Que daí, assim, logo nos últimos dias da viagem... É, a gente tava em Lisboa, e daí um motorista falou, ah, que legal, ele era brasileiro, inclusive. Aí ele falou, ah, que legal que vocês estão aqui, não sei o quê. Ah, vocês viram isso? Daí a gente, ah, vocês viram isso? Não. Isso? Não. Isso? Não. Ah, então vocês não viram Lisboa? Daí eu...
Nossa.
Só que eu tava, tipo, muito sussa, daí eu, ah, é, pois é, pra gente voltar, né? Mas na minha cabeça eu tava... Eu vi Lisboa, eu vi a minha
Exato,
Lisboa.
Exatamente.
Tipo, eu vi as coisas que eu tava afim. Tipo, o que fazia sentido pra mim e
sim.
O que, tipo, coube no meu dia, assim. Até porque, sei lá, se uma pessoa vem pra São Paulo, turista, ela vai em vários lugares que a gente que mora aqui, às vezes, nunca
não
nem vai,
né?
Assim. E aí eu vou falar, ai, se você não viu, sei lá, o que é o
Beco
ponto
do
turístico. É, o Beco do Batman, você não foi a São Paulo. Gente, nem eu vou no Beco do Batman,
não.
Porque eu moro aqui.
Não.
Então, acho que é muito... Uma visão que é muito pautada, acho que também pelos livro de turismo, assim, sabe? Tipo, você tem que ver isso. Acho que desapegar um pouco disso, dentro do seu limite virginiano de organização que cada um tem... Ajuda muito a você ter uma experiência que seja legal pra você, assim.
Sabe que eu, até agora da minha viagem, eu só tenho a passagem de ir de volta meu passaporte. E o seguro. Tipo, são as únicas coisas que eu tenho. E muito porque como vai ser uma viagem que vai a minha família, eu não sabia se minha mãe ia comigo, se ela não ia, dela ia, daí depois ela não ia mais, e agora ela vai. Então, tipo, eu acabei não me... Tipo, eu falei, vou me organizar sem vocês. Mas no final das contas, eu não me organizei. E aí, eu comecei a ficar ansiosa. E eu até conversei isso na terapia, foi engraçado. Porque as outras pessoas começaram a me perguntar se eu não tava organizando a minha viagem.
Uhum.
E eu, tipo, não, nem comecei. E aí, eu comecei a ficar me sentindo mal. Porque eu pensei, será que a gente tem que estar vendo as coisas? E aí, eu conversei sobre isso com o meu psicólogo faz, tipo, 2, 3 semanas. E ele falou assim, mas Antonella, faltam 2 meses ainda. Tipo,
não,
tem tempo pra de boa.
É, assim, o que mais existe é tempo. E aí, assim, se tu não tiver com tempo agora, tá tudo bem. Porque tu vai pra casa do teu pai de início. Então, tipo, calma, sabe? Uhum, e às vezes eu também noto que, tipo, as pessoas ao nosso redor estão tão preocupadas com as nossas coisas quanto a gente, dependendo do tipo de viagem. E quando a minha mãe definiu que ela ia, que ela tava a fim de fazer a viagem de carro, daí sim é que eu pensei, cara, não adianta eu programar absolutamente nada. Tipo, a gente pautou quais são as cidades que a gente gostaria de visitar. Mas de carro a gente pode descobrir um monte de coisa. Vai ter um monte de cidadezinha que a gente vai passar. Vai ter um monte de restaurante interior ou de estrada que a gente vai conhecer. E eu acho que no final das contas essa vai ser uma grande graça da viagem, sabe?
Uhum.
E que, tipo, se em algum momento eu quiser voltar e conhecer pontos exatamente turísticos e que são, oh, meu Deus, tipo, também vai dar tempo pra fazer em algum outro momento, sabe? Mas é porque, assim, tipo, a gente não precisa tornar um fardo uma coisa que é pra ser muito gostosa.
É, imagina, são suas férias.
Exato. É. E muito menos pela pressão externa.
Eu acho que uma coisa que acontece muito também, daí, é tudo bem, a gente vê todo mundo, eu vou pensar em Nova York, que foi a minha última viagem. Tipo, a gente vê muito assim, ai, fulana vai... Gente, tá todo mundo comendo M&M personalizado com nossos nomes, tá bom? Só isso, Estela é perfeita. Quando eu fui pra Nova York, um mês depois, uma super amiga minha, Ana, te amo. Foi. Então ela ficava assim, mas amiga, você comprou antes pra ir no Top of the Rock? Amiga, não, mas você foi na Estátua da Liberdade? Amiga, mas eu ficava assim, não. Tipo, sei lá, ah, não, porque se você comprar antes, você economiza, sei lá, economiza $2, eu nem sei se eu quero ir no Top of the Rock, sabe? Tipo, eu nunca fui na Estátua da Liberdade, fui duas vezes pra Nova York, tá? Não, então tudo bem, mas eu nunca nem fui na Estátua da Liberdade, não tenho vontade de ir.
Então, eu também não.
E daí ficam em choque, tipo assim, como assim?
É.
Sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que assim, a gente normalmente costuma planejar a viagem com muito tempo de antecedência. A gente tem uma ideia de como vai estar o clima, mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia que a gente estiver lá. E aí, a gente pode ficar frustrado de ter programado e das coisas não terem saído como a gente esperava.
Uhum.
Do tipo, vai que tu vai no Top of the Rock e chove.
Sim.
E aí?
Ah, eu tava louca pra ir no MoMA, no museu, e tava fechado.
É, então.
O que que eu vou fazer?
Chorar
eu
na
confesso
porta
que
do
eu
MoMA.
Falei, ai, que bom, sobra tempo pra fazer outra coisa. Tipo, queria muito ir no MoMA, mas não vou ficar sofrendo por isso. Eu não tenho o que fazer, eles vão abrir o museu.
A minha... A semana que eu passei, os dias que eu passei em Paris foram os dias mais quentes da história de
nossa,
Paris.
É verdade, sim. Amiga.
Tipo, isso influenciou muito na nossa experiência lá. Assim, muito, muito,
com
muito.
Com certeza.
Porque isso impactava no que a gente fazia. Porque as pessoas podem falar, ai, mas calor, a gente é brasileiro. Foi um
não.
calor que eu nunca Nova senti
York
na minha
vida.
Gente, é calor que mata.
Muito quente.
É calor que mata, sim. Exatamente. Morreram pessoas em Paris e no sul da França, enfim. E isso impactou muito também na nossa experiência lá, no que a gente fazia. E também na sua disposição, tipo, a gente chegava muito cansado, a nossa cabeça doía, enfim. Parece um, né, problema de branco rico privilegiado.
Sim.
Que foi viajar. Mas é, tipo, de fato, são coisas que você não pode prever.
Não,
exatamente.
Exato. Você não pensa, você não vai prever o tempo.
Uhum.
Teve um dia quando eu tava em Nova York, que tava um solzão, daí minha amiga, a gente falou, ah, vamos passar o dia no Soho lá, é super gostoso de ficar andando e tal. Do nada, a gente entrou numa loja, quando a gente olhou pra fora, tava o céu preto e caindo o mundo, a gente falou, ah, tá bom. Então a gente vai pular de loja em loja, porque não tem o que fazer.
É.
Entendeu?
E nessa de coisas inesperadas, aconteceu uma das coisas mais especiais pra mim na viagem, que é uma coisa que eu realmente não poderia ter previsto, é que eu sabia que eu tava indo no final de semana que teria parada gay lá. E eu tava super empolgada com isso. Mas eu não sabia, ao fundo, a história das manifestações de Stonewall. Que pra quem não sabe, não sei se vocês sabem.
Eu não sei,
mas me ajuda a explicar, que eu não sei se você sabe tão a fundo. Mas...
Eu vou só fazer um adendo, então. É parada LGBT, não pode falar.
Não,
parada
não gay. Pode mais falar.
Ah, tá,
entendi.
Só uma
entendi. Realmente, quando você fala gay, você...
E não é que não pode, né?
Sim,
é o
mas
mais
sim.
correto
é
falar LGBT.
Por mais que eu não esteja querendo excluir gay.
Sim.
Ela foi só automático.
Sim. E fez 50 anos das manifestações que tiveram em Stonewall, que foram ataques que a polícia nova-iorquina fez numa boate LGBT. E tava fazendo 50 anos. Essa boate é no Village. E, meu, eu tava andando bem meio sem rumo. E quando eu vi, eu tava lá e tava lotado. Gente, o que que tá acontecendo aqui? E eu fui pesquisar. Meu, era tipo uma coisa linda. É um super marco na história da luta pelos direitos LGBTs. E eu vi aquilo na minha frente, sabe? Pessoas mais velhas que até já estavam lá quando isso aconteceu, quando esses ataques aconteceram. E assim, era uma coisa que eu não podia ter planejado e eu apareci ali e meu, foi super lindo, foi tipo mega, mega, mega emocionante.
O Fab Five
A Lady
tava
Gaga
lá.
Tava lá mais cedo, eu não vi ela, mas assim...
Demais.
Poxa, se eu tivesse seguindo meu roteirinho, isso não teria acontecido. E foi uma das coisas mais especiais, tá lá e ver aquilo e falar, meu, há 50 anos atrás, nesse dia, isso tava acontecendo e agora eu tô vendo isso... Todas essas pessoas emocionadas, chorando, se abraçando. Tipo, uma coisa tão bonita. Também foi uma coisa que eu senti que mudou muito o clima da cidade, sabe? Eu tava me sentindo muito mais à vontade por ter tanta gente que foi pra parada. Então, tava um clima muito gostoso, assim. Eu me senti bem segura mesmo.
Eu senti isso também. Esse negócio tipo, de você chegar no... Exatamente isso, assim. Do nada tá acontecendo. Quando eu fui no Met ano passado, eu já tinha ido antes. E o dia que eu fui a primeira vez, eu passei quase o dia inteiro no Met. E consegui ver tudo. E eu tava desesperada pra ver Monet. Você vi que a Noelle chorou vendo Monet? Eu chorei vendo Monet. Eu choro vendo Monet no MASP. Tem um quadro lindo do Monet no MASP. Eu choro vendo esse... Monet é meu artista favorito de todos os tempos, assim. E minha amiga Ansaldi nunca tinha ido pro Met. E eu falei, ah, vamos lá. E daí eu quero... Meu, eu conheço já com a coisa, quando depois eu quero subir pra ver Monet. Só que eu tava com uma amiga minha que é antropóloga. E o Met tem uma coleção muito grande de, tipo, Grécia Antiga, Egito Antigo. E, pô, tô com uma antropóloga do meu lado, eu não vou ficar ouvindo ela falando, né, pelo amor de Deus. E ela ficou falando, falando, só que a gente foi quase na hora de fechar. E eu tava desesperada pra ver Monet, desesperada pra ver Monet. E ano passado eu tava tendo a exposição de moda da Igreja Católica. Meu, a gente entrou numa sala... Que é a sala da Anna Wintour lá no Met. E tinha umas capas. Eu chorei de raiva, outro eu chorei de emoção, assim. Você vê as capas, tipo, de 1.200 bordado, com esmeralda. Tipo, essas coisas. Eu comecei a chorar. Primeiro de emoção, tipo, eu fiquei... Puta que pariu. Eu chorei tanto. Depois de raiva, de pensar... Quanto dinheiro eles tiraram! Entendeu? Daí eu fiquei puta. Mas assim... E foi algo assim, tudo bem, eu não vi o Monet que eu queria ver. Que era um quadro muito específico. Eu não vi ele, mas... Você sabe, eu tive outra experiência completamente diferente. Eu fui enxotada no Met, foi demais também. Depois eu tava xixi, o Uber tava fechado. Foi engraçadíssimo.
Aliás, um adendo ao que a Ju falou. É muito engraçado você viajar com consciência de ser colonizado e você olhar para as coisas na Europa, principalmente, e falar, ah, você conseguiu construir essa coisa linda com o dinheiro da colônia, né?
Eu tava literal, assim, teve uma hora... A gente tava passando por uns negócios, tipo, de América... Bem antiga, assim, uhum. Que é da época, tipo, dos Incas, tal, blá, blá, blá. E dava, assim, ah... Pesquisadores de Nova York, enfim, sponsored pelo Metropolitan, foram lá e, tipo, acharam essas ruínas. Vocês acharam, cara, vocês roubaram essa merda pra expor, entendeu?
É. Mas até uma amiga minha, ela tava comentando assim: existe desfrutar das belezas da Europa. É, com consciência que tudo isso é dinheiro roubado das colônias, sim ou não, né? Daí era muito uma coisa que a gente comentava, assim, nossa, muito linda esse monumento aqui em Paris, né? Que eles estão usaram dinheiro de outros povos.
É só você pensar uma coisa muito curiosa. A maior coleção de Egito Antigo do mundo não está no Egito, está no British Museum em Londres. Eu fui.
Eu acredito.
A Cleópatra tá lá.
Napoleão é o maior ladrão da história,
gente.
Bicho,
a Cleópatra tá em Londres e não tá no Egito. Que porra é? Inclusive, muito legal o sarcófago dela. Bonito, achei da hora. Mas...
E aí, tem uma coisa que eu queria falar, até quando a gente falou desse... de fazer esse episódio, assim, foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante também. E uma pessoa me mandou uma pergunta em relação a isso, inclusive estou abrindo aqui. Mas eu contei, né, que é a primeira viagem que eu faço de férias e tudo, mas não é a primeira viagem que eu faço para a Europa. Porque eu fui para trabalhar algumas vezes, né? Eu trabalhava em revista, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu trabalhava em revista e eu fui... 3 vezes em anos consecutivos para o mesmo lugar, que era Paris. E eu fui, tipo, com 22, 23 e 24 anos. E aí, esse ano eu fui de novo para Paris, porque o meu amigo tá morando lá. Então, foi uma das cidades que a gente passou no nosso roteiro. Eu já conhecia, o Guilherme não conhecia. E foi muito bizarro vivenciar a cidade com a minha cabeça de hoje e comparar
na situação
com,
que você tava.
Né, comparar com o que eu vivi na época, assim. Porque todas as vezes foram vezes muito rápidas, tipo, 3 dias, assim. Tipo, chegar um dia, no dia seguinte ter o job que eu fui fazer e no dia seguinte ia voltar, assim. Foi tudo meio corrido. É, e na última vez que eu fui, que foi 5 anos atrás, eu resolvi que eu queria ficar uns dias a mais, assim, porque eu queria aproveitar a cidade e ver um pouquinho. E foi, tipo, a pior viagem que eu já fiz na vida, assim. E eu fiquei muito mal, eu chorei muito, eu liguei pra minha mãe e queria... Eu falava, tipo, eu quero voltar pro Brasil, eu tô muito triste aqui. E eu tava, tipo, realizando um sonho naquele momento, que era de ficar em Paris e ver um pouquinho mais,
ficar
né?
um pouco livre mesmo.
É, ficar um pouco, tipo, poder visitar. E eu fiquei... Foi, tipo, realmente uma experiência horrível, porque a situação que eu tava era uma situação muito esquisita, assim, né? Tipo, eu fui pra cobrir uma semana de moda, aí eu comecei a me dar conta de como o universo que eu tava inserindo não era um universo... que me fazia tão bem assim, e daí eu comecei a ter todos esses questionamentos, e aí você começa a falar, nossa, mas olha o privilégio que eu tô vivendo, e eu deveria estar aproveitando. Uhum. Enfim, não foi uma experiência legal mesmo essa última vez, né, que foi 5 anos atrás. Só que eu tinha muito na cabeça que, nossa, Paris, que cidade incrível, que cidade perfeita. Eu amo os parisienses, eu amo tudo.
Sou francesa, chenoelle.
Nossa, assim, tudo, tipo, eu tinha uma visão muito idealizada e eu lembro que eu ia, tipo, às vezes que eu fui pra lá, era meio como se eu estivesse seguindo um roteiro na minha cabeça do que era aproveitar a cidade. E daí eu meio que me encaixava nessa historinha que eu tinha criado na minha cabeça e esse personagem.
Já criava uma expectativa.
Exatamente, uma expectativa. Uhum. E aí, dessa vez que eu fiquei muito mal, assim, foi justamente porque eu tava lá sozinha e eu vi que não tinha nada a ver comigo aquilo. Mas também foi uma época que eu tava passando por muitas mudanças na minha cabeça e tudo. E aí, esse ano... eu fui, né, de novo. E foi muito maluco perceber o quanto eu vivi uma cidade muito diferente. E como a maturidade me fez enxergar muitas coisas e aproveitar o que existe de legal. Mas também entender o que não é o que não é legal, assim. Tipo, Paris é uma cidade linda, maravilhosa. Eu acho que faz muito sentido as pessoas quererem ir e conhecer. Mas não é uma cidade fácil, não é uma cidade que acolhe você. Tipo, se você... Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Tipo, eu sou branca. Uhum. Meu nome não parece que é um nome brasileiro. Eu sei falar francês, então é toda uma experiência...
Stephanie?
Diferenciada. E mesmo assim, já é uma experiência... Que foi hostil comigo. E daí eu consegui ver tudo isso dessa vez, assim. E eu consegui, tipo... Aproveitar o que a cidade, de fato, tinha pra me oferecer. E daí eu não fiquei frustrada. Eu não fiquei chorando. E, assim, eu acho que isso faz muito parte desse processo de amadurecimento que a gente passa, assim, de não... Eu não quero falar não criar expectativa, porque isso é um conselho muito besta, assim. Mas de deixar que os lugares te surpreendam e te mostrem também o que eles têm de bom e de ruim. Às vezes, quando a gente viaja, a gente tem essa ilusão de que todos os lugares são melhores do que os lugares que a gente mora. E não é exatamente assim. Não sei se ficou claro.
Ficou. E daí eu acho que entra uma pergunta que eu achei bem curiosa, na verdade. E eu até tenho como responder, talvez não dessa forma. Mas a Virizoca... É só uma coisa, a gente tá respondendo várias perguntas ao longo do podcast.
A gente tá falando e respondendo.
A Virizoca, especificamente, ela perguntou se existe alguma viagem que vocês se arrependeram de ter feito. Eu não tenho. Mas, assim, tem lugares que eu não voltaria.
É que eu só saí do Brasil 3 vezes, gente.
Mas mesmo no Brasil.
E dentro do Brasil, eu conheci poucos lugares. Uhum.
Entendi.
Então, assim, tipo, pra fora do Brasil, eu fui pro Uruguai quando eu tava no colégio, porque o meu colégio promovia intercâmbio de uma semana. Eu estudava no colégio que se chamava Uruguai, no Sul, e lá no Uruguai tinha um lugar, colégio que se chamava Brasil, e aí tinha intercâmbio entre os países. Uhum. Mas, assim, pra quem mora no Rio Grande do Sul, ir pro Uruguai é, tipo, a coisa mais normal que tem.
É, porque é muito perto, né?
Foi ótimo, não tem nada a reclamar. Buenos Aires, que foi outra cidade que eu fui duas vezes, eu amo. E também muito próximo de Porto Alegre, então é um passeio bem comum de ser feito.
Nossa,
é
verdade, eu nunca tinha parado pra pensar.
É, do lado, não, amiga, é tipo, realmente muito barato de ir morando em Porto Alegre. Não me arrependo. Itália, não lembro. Então não tem como me arrepender. E as viagens que eu fiz dentro do Brasil, que não foram muitas, também não tem nada a declarar. Foi só tranquilo, feliz, descansei no momento que era pra descansar, passei, conheci.
Eu acho que essa coisa de, não voltaria, assim, tem um pouco a ver com isso que eu tava falando e que é a pergunta que a pessoa me fez, né, que era, o Jaderson perguntou, acho que seria massa você falar como nossas viagens mudam à medida que nós mudamos. Acho que toda vez que você visita um lugar novo, e a Estela pode falar isso, porque ela foi 7 vezes pra Nova York, você é uma nova pessoa também, você é diferente, outras coisas te interessam, outras coisas te chamam a atenção, as cidades mudam o tempo inteiro também, a Europa inteira está em obras, gente.
Nova York também, bebê.
Todos os lugares estão com tapume, é uma loucura.
Nova York é uma
não
obra
faz
eterna.
Nenhum ano que eu fui pra lá a última vez, eu fui pra lá em novembro do ano passado, e já foi uma viagem completamente diferente, já respondendo também a pergunta que você leu. Eu não me arrependo de nenhuma viagem. Eu me arrependo um pouco de decisões que eu tomei na viagem. Então, quando eu fui pra lá em novembro, eu fui com 4 amigas. E minha irmã, incluindo. E eu acho que eu falei muito... Eu não falei muito não pra elas. Eu acabei só indo na delas. E muitas vezes eu tava tipo, eu entrei na Zara mais uma vez. E podia estar no museu, sabe?
Sim.
E daí eu tive a chance, que bom que eu tive a chance de voltar dessa vez. E já foi uma viagem completamente diferente. E isso vem muito também da gente amadurecer, da gente se transformando e encarando a viagem de uma maneira diferente mesmo. A gente vai se transformando muito, é realmente impressionante, né?
E também a experiência de você viajar... sozinha uma, tipo, viajar em grupo é outra. Eu, por exemplo, não gosto de viajar em grupo.
Uhum.
Viajar com o namorado, com a família, com mãe. É tudo muito diferente, né? Cada vez você vai vivendo uma coisa nova. E é isso, não vai dar pra gente visitar todos os lugares do mundo. Tá tudo bem, assim.
Eu não me arrependo também. Eu acho que também, pô, se eu tiver dinheiro pra me arrepender de viagem... mas eu fui pra Los Angeles, eu tive uma experiência muito ruim em Los Angeles. Não pelos meus amigos, mas é que aconteceram coisas específicas que tornaram essa viagem... Assim, eu lembro e só tenho memórias ruins, sabe? Então, e é uma cidade que, LA é igual Paris, você falou que não te acolhe. Los Angeles não tem uma arquitetura bonita.
Eu fui pra lá quando eu era bem novinha, também não gostei.
Los Angeles não te acolhe. Los Angeles, o Uber é sempre vezes 4 e você não faz nada sem carro. Então, assim... Voltaria agora porque tenho amigos morando lá e talvez eu tenha uma experiência diferente. Voltaria porque meu namorado quer conhecer. E eu gostei de outras partes da Califórnia. Mas assim, se você me perguntar, Ju, o que você vai pra Los Angeles? Eu falar, não vá. Mas assim, minha experiência...
E é muito pessoal isso, né? Tanto que quando eu fui morar 4 meses em Nova York, uma amiga minha virou e falou, nossa, odeio Nova York. Los Angeles é muito melhor, por que você não tá indo pra lá? Que coisa indelicada,
vou dizer,
né?
Você odiar
tá indo
passar... Nova York é um puta privilégio.
Né? Exatamente. Ela falou, nossa, por que você não vai pra Califórnia? Só tem rato em Nova York. Meu, eu vou abraçar todos os ratos, se eu puder.
É tipo isso. Tipo eu vendo os ratinhos nas Tuileries, em Paris. Era tipo, meu Deus.
O Ratatouille.
Ratos franceses.
Não, mas eu acho que eu redescobri Nova York depois que eu fui mais velha, né? É exatamente assim, a gente muda e as viagens mudam também. E daí agora teve uma vez que uma amiga do meu namorado falou assim: ah, não gostei de Nova York. Eu falei, foi errado, vai de novo.
Gente, mas assim, estamos falando de Europa, Estados Unidos, mas nem todos os nossos ouvintes têm sim, acesso a
sim,
isso.
Total.
Vamos falar de Brasil, aí, eu viajei muito pelo Brasil.
É, e aí a Ana Luísa, uma menina que nos segue, perguntou assim: trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18. Que viagens compensam fazer em finais de semana?
Achei muito boa essa pergunta.
E aí, assim, eu queria só dar um disclaimer, porque uma coisa que me incomoda um pouco é como as pessoas tornam viagens... Claro que existem viagens fáceis e acessíveis, mas viajar não é fácil e acessível necessariamente. Principalmente viagens internacionais, uhum, que não são nem um pouco fáceis,
não,
e muito menos acessíveis.
A gente tá falando tudo isso, mas todo mundo aqui teve um tempo de planejamento,
uhum,
até fazer a viagem internacional. Só pra deixar bem claro, né? Que a gente
mas tem gente
noite.
Que ainda assim, né? Eu acho que a gente é muito privilegiada. Assim,
não,
né?
Com certeza. Sim. Mas só pra não ir achar que a gente, tipo... Faz assim, vou pra Nova York. Queria, mas...
E aí, eu acho que uma coisa que é muito difícil da gente ouvir falar é, tipo, como a gente pode redescobrir lugares próximos de onde a gente tá e redescobrir as coisas dentro do Brasil, assim. Porque, tipo, cara, é um país gigantesco, né? Afinal de contas.
Muito grande.
E não precisa ir pro Nordeste, entendeu? Não precisa ir pra praias paradisíacas.
Não.
Tipo, tem muita
aqui
coisa
do
interior legal pra fazer.
Sim.
Sério, uma coisa que eu quero muito fazer agora morando em São Paulo é ir pra Minas, porque, tipo,
ai,
é aqui colado.
Ai, vamos!
Vamos todo mundo!
Eu fui pra Monte Verde no
carnaval.
Eu nem dormi lá. Eu passei, tipo, o dia inteiro e foi muito legal. E, tipo, aqui perto, sabe?
Dá pra fazer muita viagem de ônibus.
Sim.
Que às vezes sai muito mais barato do que fazer de avião. Às vezes a gente passa uns perrenguinhos,
passa.
Mas assim, se precisa dar uma apertada e quer viajar mesmo assim, tipo, rola. Exato. Dá pra fazer, uhum, umas viagens mais baixo custo, assim.
E se alguém tiver um carro, se quiserem colocar 5 pessoas num carro,
dividir a gasolina.
Uhum. Eu fui, uhum, recentemente, agora em maio, eu fui pra São Bento do Sapucaí, que fica 2h40 de São Paulo. É do outro lado de Campos do Jordão. É mais bonito, mais vazio. E assim... um quinto do preço de Campos do Jordão. Então, e foi um lugar que eu cresci indo pra Campos do Jordão, porque minha família tinha casa em Campos. E ir pra outro lugar, assim, depois de velha, eu fui com o Rafa, a gente fez aquele programa bem romântico, casal, na montanha, uhum, tal. E, meu, foi muito legal, a gente gastou muito pouco, e a gente foi num sábado, acordamos cedinho, pegamos o carro, chegamos lá 10 da manhã, e voltamos no dia seguinte, tipo, 4 da tarde a gente tava em São Paulo, sabe?
É uma coisa, eu não sei onde a nossa ouvinte mora, mas uma coisa que eu faço é só, assim, uma rápida busca no Google. Lugares próximos de X para ir...
Final de semana.
Final de semana, exatamente. Foi um pouco assim que eu descobri o lugar para onde a gente foi no carnaval também, que foi um Airbnb meio em Juquitiba, assim... Daí várias pessoas depois me falaram, nossa, eu nem conheço essa cidade. Pois é, nem eu não conheci. E é muito isso, assim, tipo, escrever, procurar mesmo no Google. Tem muito roteirinho já pronto, assim, muitas dicas legais. É, em São Paulo também tem muito, assim, coisas pra fazer próximo de São Paulo de ônibus. Tipo, aqui em São Paulo a gente tem... a Serra da Cantareira, a gente tem o Embu das Artes, a gente tem o... Ai, tem um outro lugar que eu vi esses dias, agora esqueci o nome. Mas se você botar, tipo, coisas pra fazer em São Paulo no fim de semana, vai aparecer
gente,
um monte.
Gente, São Paulo é gigantesco.
Não, né? Sim, e eu sei que vocês estão falando de São Paulo, o estado. Uhum. Mas assim, acho que é muito uma lição que a gente tem que tirar o melhor... do lugar que a gente tá, mesmo se você mora em São Paulo e não vai viajar...
É fazer alguma coisa diferente no final de semana.
Fique em São Paulo,
vezes, né?
Como um turista. E isso é uma, uhum, coisa que eu procuro muito fazer, sabe? Tipo, sugar o máximo que você puder daquela cidade. E existem coisas com todos os preços do mundo. É, sabe? Museu que tem tal dia que é de graça. Tem um monte de coisa pra fazer e... isso é muito importante, sabe? Você, com a sua realidade... tentar tirar o melhor disso.
Posso dar uma dica de turista um pouquinho mais high cost, sei lá como é que falar, em São Paulo? hotéis legais em São Paulo no final de semana é mais barato do que na semana, porque o turismo de São Paulo é de negócios. Então, na semana, os hotéis ficam muito caros. Então, meu pai que pensa nisso. Meu pai ama café da manhã de hotel. E daí ele vai, assim, ele já ficou em vários hotéis legais em São Paulo por R$100 a diária. Ele vai dividir o casal, R$50 a pessoa. Se você, tipo, tiver um dinheirinho guardado e quiser fazer uma coisa... Ele já ficou no Hilton por R$100. Vira e mexe, tem promoção. Uma coisa você pode usar o spa.
Uma coisa estratégica pra ser feita também é pensar em ir para os lugares em baixa temporada.
Sim.
Que isso faz uma diferença no preço, gente. Sim. Surreal, assim. Sim. E isso pode facilitar bastante também pra gente conhecer mais lugares.
Até uma coisa que pediram pra gente falar é disso, de tipo, dicas pra ver passagem mais barata e tudo mais. Eu tenho um amigo que estudou comigo na escola muitos anos atrás, o Caio. E o Caio tem um perfil no Instagram de viagem, Caio Travels. Muito legal, ele é uma pessoa maravilhosa, tipo, uma energia maravilhosa. Assim, você vê os stories dele, você fica feliz. E uma coisa que ele sempre fala é que muitas vezes você pode também fazer o caminho contrário. É, ver o que tá mais barato.
Uhum. E se programar.
E se programa pra esse lugar. Então, você vai pesquisar e, sei lá, pra Bahia tá com preço super bom, você vai. Assim, sai um pouco desse óbvio que é, quero ir para não sei aonde,
quero
daqui a um ano,
Paris,
em tal mês. Né? É, exatamente. Também é uma outra possibilidade que te dá muitas opções de preço e tudo mais.
Eu no vou meu pro Chile dessa forma. Eu recebi uma notificação de uma passagem barata, eu falei, puta, tem esse dinheiro? Tenho, comprei.
É, eu, no caso da minha passagem, como eu te soube com bastante antecedência, eu fiquei rastreando a passagem por bastante tempo. E aí, quando eu vi que ela tava, tipo, baixa e que ela tava se mantendo naquele valor, eu fui lá e comprei. Então, eu coloquei alerta em todos os sites, todos os aplicativos.
Quais sites, Antonella?
Eu usei o Google Flights, que é o meu preferido, uhum. porque ele já dá o valor junto com a taxa de embarque.
É, porque isso às vezes assusta.
Isso uhum. assusta. Normalmente, principalmente em viagem internacional, a taxa de embarque costuma ser um pouquinho mais alta. É, eu usei Skyscanner, que é um uhum. aplicativo para celular.
Sim, sim.
Tinha um aplicativo que eu tava usando, mas que pra mim não foi muito útil, foi o Passagens Imperdíveis. Pra quem tem uma vida mais flexível de trabalho, ele é bom porque ele dá, tipo, promoções de última hora, tipo, últimos assentos de avião. Então, se tu tem um pouco mais de disponibilidade pra viajar, sei lá, mês que vem, é uma boa. Tipo, é uma boa pra definir o lugar antes de, tipo, definir passagem como definir lugar, sei lá, enfim, confundi. Mas me ajuda, tipo, foi uma boa pra ter noção de preço também, porque... Assim, o Passagens Imperdíveis, ele é um dos aplicativos que tem mais, passagem mais barata. Então, eu sabia que aquilo ali era o limite do barato. Uhum. Também foi uma baliza pra eu entender qual seria o preço mais baixo que eu acharia,
sabe? É, porque
sabe?
Você também tinha que lidar com essa data e
esse
lugar.
Exato, você não tinha como mudar
exatamente.
A data.
Ah, gente, o Decolar também, às vezes, por mais que ele não traga a taxa de embarque, ele pode ser uma boa,
sim.
porque ele também traz promoção.
Já vi coisas boas, sim. bem boas.
Tem pacotes bons
tem
também.
Tem pacotes bons.
O 1-2-3 milhas também, as pessoas falam
eu
muito bem.
Eu sou muito fã do Melhores Destinos.
É isso que eu ia falar, Melhores Destinos.
O Melhores Destinos, eu tenho um aplicativo baixado, eu recebo notificação, foi assim que comprei minha passagem. Eu vou falar valores só por... Eu vou pro Chile no feriado de 15 de novembro. Vou ficar do dia 13 ao dia 17 e eu paguei com taxa R$500 e de volta. Isso é uma passagem, tipo, num feriado, uma viagem internacional, isso é muito barato. E em novembro, então ainda consegui, eu comprei o quê? Em maio. Então eu ainda consegui me programar pra, tipo, juntar dinheiro e pagar até lá.
Uhum.
Porque eu dividi, né? Porque é vida essa.
Mas isso... Entra em outro assunto que muitas pessoas perguntaram, que é como se organizar financeiramente para uma viagem, como se programar e não sei o quê. Eu tenho uma visão não ortodoxa sobre isso. E eu tava até falando disso com o Gui, porque, obviamente, eu voltei já com o ciricutico de qual é a nossa próxima viagem? Yeah! E daí ele falou, não, vamos guardar o dinheiro, daí a gente compra. Daí eu falei assim, fala sério que você vai guardar o dinheiro.
É tipo ter filho, às vezes, eu tenho a impressão, sabe? Porque assim, tu vai... Tá, não, vamos programar.
Se organizar, vamos juntar um dinheirinho.
Se tu vai ficar nessas, de repente, talvez seja um empecilho, sabe?
Exato. Sim. E eu falei, a gente só foi pra Barcelona e depois, a partir disso, a gente montou toda a viagem justamente porque a gente tinha que ir. Obrigação chatíssima. Uma obrigação maravilhosa. E, só que foi isso, tipo, tinha esse deadline, a gente teve que comprar as passagens porque senão, tipo, a gente não ia ver minhas amigas casando. E daí a gente se programou e todo o dinheiro que a gente ganhou extra e tudo mais, e todas as coisinhas frilas e tudo, foi focado na viagem. Então, assim, talvez você seja uma pessoa super organizada, então esse conselho não é pra você. Mas se você não é muito organizada, talvez seja bom tacar um pequeno foda-se. Comprar a passagem que caiba dentro do seu orçamento, óbvio, isso é o mais importante, mas, tipo, dá pra dividir em 6 vezes, 10 vezes. Mas compra a passagem e, a partir disso, você já tem, assim, bom, eu vou viajar, então eu preciso guardar o dinheiro até então. Exato. Isso fica muito mais palpável. É como se você tivesse um aluguel pra pagar todo mês, você se organiza pra isso. Porque pra mim não funciona. Uai, eu vou juntar aqui um dinheirinho no mês e daí quando eu tiver X dinheiros eu vou comprar a passagem.
Uhum.
Comigo não funciona. Então eu sou um pouco mais maluquinha.
É isso. Entendo. Daí eu vou dar o meu exemplo. Porque muita gente, tipo, quando eu falei que ia no show da Taylor, muita gente ficou assim, nossa, como assim você tá gastando todo esse dinheiro? Gente, o dinheiro do ingresso eu juntei por muito tempo, porque...
Porque você vai saber que em algum momento ia surgir.
Eu ia conseguir, uhum. E eu era estagiária, então assim, eu não ganhava muito como estagiária de jornalismo, uhum. Tá? E daí eu juntava um pouquinho todo mês, assim. E eu lembro que eu consegui juntar o equivalente a $200, quando o dólar estava R$4. E eu demorei, tipo, 5 anos pra juntar esses $200. E eu falei, meu, é agora. Falei, sentei com minha mãe, eu falei, mãe, seguinte, vai emprestar seu cartão de crédito. Eu tenho $200. Tipo, mãe. E daí o ingresso de $200 era uma bosta, e o de 250 era muito bom. Daí a mãe ficou com tanta pena que eu juntei tanto tempo que ela falou assim: você me intera esses $50, que eu demorei muito tempo. E daí eu comprei o ingresso do show, e daí eu falei: fudeu, né? Agora que eu comprei o ingresso em julho, e julho é altíssima a temporada, eu falei: agora fudeu, tenho que ir. E daí, gente, eu bordei tanta brusinha, uma tanta brusinha. E foi isso. E daí agora, com o Chile, tudo bem, eu comprei a passagem de louca. Mas o que eu faço pra me organizar? E daí talvez ajude outras pessoas. Toda vez que meu salário cai, eu tenho minha conta, que cai meu salário, e eu tenho uma conta em outro banco, que eu consigo aplicar dinheiro num rendimento que rende mais que a poupança. E daí todo mês que meu salário cai, uma porcentagem do meu salário vai pra essa conta. E daí fica um dinheiro guardado lá na conta, caso eu precise tirar. E uma parte desse dinheiro vai para um fundo que eu tenho de emergência. Que inclusive eu só fazia isso depois, comecei a fazer isso esse ano, mas tudo bem. E daí eu falei, vou pro Chile. E eu, como eu vou viajar pro Chile, eu falei, eu quero levar muito dinheiro. Porque, dane-se. Eu falei, eu quero fazer tudo que eu quero fazer e tal. E daí eu tô investindo esse dinheiro num fundo que o meu banco faz pra mim, assim, direto. É o Banco Next, ele é ótimo. Abram a conta, tudo digital.
Isso não é um publi, viu, meninas? Não é um publi,
mas poderia ser.
Se quiser, eu quero.
É tudo digital, é muito fácil, muito rápido. E daí meu dinheiro tá rendendo, acho que 4% ao mês. Assim, já é uma boa quantidade, pensando que a poupança rende 0,68. E é isso, assim... Compre essa passagem. Daí você pensa no resto.
Eu tenho uma dica que não tem nada a ver com dinheiro, mas que é muito importante a gente esquece, que é: procurem sobre processos de imigração dos países que vocês vão.
Com certeza. Isso encarece ou não muito uma viagem.
Exato. E assim, às vezes não é só visto, é vacinação.
Você pode acabar perdendo sua viagem por uma...
Sim.
Por um equívoco desses. Então, assim, cada país tem uma política. Cada país, o Brasil, gosta ou não gosta. E facilita ou não facilita a nossa ida. Então, é uma coisa que é muito importante de ver. E quase ninguém fala. Todo mundo fala de lugar pra conhecer, de restaurante pra ir, de loja pra comprar. E aí, normalmente, a gente não vê essas informações. Eu não vou dar informações específicas, porque isso, cada país tem uma política, como eu falei. Mas pesquisem, porque realmente é muito importante.
E visto é um dinheiro investido.
E passaporte.
Passaporte antes de qualquer coisa, na verdade.
E assim, eu acho que o passaporte é bom pra ir até se for pra Argentina. Tipo assim...
Não precisa, amiga. Países do Mercosul,
eu fui com
a
RG também.
Mas aí, se você quiser comprar no free shop, você não pode.
Amiga, mas é que, assim, tem essa vantagem gente. Tipo, nem todos os países precisam de passaporte.
Sim.
O que facilita muito a nossa vida. E outra coisa, faça um passaporte com antecedência. Não deixem pra fazer de última hora. Porque a gente nunca sabe como é que vai estar a Polícia Federal do nosso país.
Lembra aquele ano que atrasou todos os passaportes?
Sim.
Foi o ano que eu fui, morar em Nova York.
Ah, que bom. Então, assim, eu sei que a gente tá falando muito aqui de viver o momento, de não... Precisa se organizar absolutamente tudo. Mas tem algumas coisas que são mais essenciais na viagem que precisam ser vistas com um pouco de antecedência.
É. Perguntaram especificamente de visto americano. Eu tirei o visto americano já algumas vezes, inclusive quando eu fui morar lá. E uma coisa que é muito importante. O visto americano, eles meio que pedem pra você já ter a passagem comprada. Isso rola. Então fica a dica.
Não, e assim, não vai tirar
você vai
visto
ser negado.
Já tendo a passagem... Tipo assim, ou a passagem só de ida.
Jamais, tem que ter ido e volta.
É.
Tem uma amiga que recentemente teve visto negado e tava com tudo fechado já. E, meu,
rolo
assim, federal. Eu queria voltar uma coisa que eu acho bem legal a gente comentar aqui. Isso que você tava falando. Nem lembro agora o que era, mas enfim, vai ter a ver com isso que eu li aqui, que mandaram pra gente. Fazer viagens ou fazer a viagem dos sonhos? Aí eu pergunto, você não sabe qual vai ser a sua viagem dos sonhos?
Exatamente.
Talvez a viagens, entre aspas, que você tá falando, vire a viagem
uma
dos seus
viagem
sonhos.
Sonho,
e as duas situações podem acontecer também.
Sim.
Tipo, tu pode programar uma grande viagem e pode programar viagens menores que, tipo, não vão ser em vão, assim. Sabe?
Não é sobre grandes gestos.
Exatamente.
É sobre você fazer uma coisa que é diferente e conhecer uma coisa nova. Até justamente a Tony falou, tipo, a gente tá falando muito sobre viagem na Europa e Estados Unidos.
Porque a gente
porque
acabou
é o que
de
a gente acabou de
lá,
fazer.
Literalmente.
Mas o nosso país, gente, ele é gigante. Tem muita coisa legal pra fazer aqui. E também isso é um problema do Brasil, é justamente o quanto é caro a gente viajar aqui dentro, né? Isso encarece muitas vezes, tipo, sei lá, no fim do ano... Pra você ir pro Nordeste, é mais barato você ir pra um lugar fora
com
do
certeza.
Brasil.
Uhum.
Assim, não sei, nunca fiz isso, mas eu ouço todo
Sim.
mundo falar isso
Sim.
sempre.
Não, mas é.
Mas só complementando o que a Tony falou também sobre custos que ninguém fala muito. Se você vai fazer mudanças dentro de uma viagem, tipo o que eu fiz agora de um país pra outro e tudo mais. Considerem o valor das passagens entre os lugares que você vai. Porque isso encarece
muito
a viagem.
Parece que não, né?
Parece que não, mas encarece muito.
E tem uma ilusão que é muito recorrente quando a gente fala de viagens no exterior, que é, não, mas as passagens entre os países da Europa é baratinha.
É muito baratinha.
Mas, gente, aí tu não consegue... Não, sei lá, é uma bagagem de mão de 2 quilos
tudo isso.
Tu não consegue levar absolutamente nada se tu não vai voltar para outro país de novo. Ou, tipo, se tu não tem um QG, digamos, durante a viagem, tu te ferra. É o barato que sai caro, porque
não,
depois
e daí,
tem que
assim,
pagar a diferença.
Tudo depende de quanto tá outra moeda, porque aí fala, não,
é
100 euros. 100 euros agora tá quase 500
reais.
Exatamente.
Então... Daí perguntaram pra gente se a gente segue aquilo de que quem converte não se diverte.
Depende.
Gente, depende. Assim, na minha realidade de vida, se eu for usar esse de quem converte não se diverte, eu vou me fudendo depois
Sim,
que eu voltar da
viagem. Sim, exatamente.
Então,
pelo amor de Deus.
Eu tenho duas... Eu tenho uma visão que é dúbia. que é a visão... Já tá gasto, então o dinheiro que eu comprei e levei já tá gasto. Uhum. Eu não vou voltar com dinheiro. Mas eu estipulei... Eu peguei a quantidade de dinheiro que eu ia levar e dividi pela quantidade de dias. Eu falei, bom, tenho X euros, X dinheiros nesse dia.
Estalecos.
E é isso que eu posso gastar nesse dia. Aí, beleza. Pensava assim. Só que ao mesmo tempo, quando eu ia comprar alguma coisa ou jantar, ou enfim, eu fazia uma leve conversão, porque... Tem coisas que você fala, nossa, que barato, tá 30 euros. 30 euros,
é barato
pra
quem vai lá.
Então, eu pensava, óbvio que eu não deixava de fazer uma coisa ou outra, porque eu falava, bom, beleza, tudo bem, já tá gasto, já comprei esse euro. Mas eu fazia a escolha consciente de que sim, eu queria gastar esse dinheiro com aquilo. E às vezes, óbvio, você vai ter uma experiência que, sei lá, um jantar de 30 euros que, nossa, gastei, sei lá, cento e poucos reais. Mas tudo bem, porque você tá numa viagem e tal. Agora, sair gastando sem pensar,
não,
assim,
jamais.
E tem uma coisa que eu acho que a gente, assim, pra alimentação, a gente, claro, acaba sendo um pouco mais consciente. Mas já percebeu que quando a gente vai comprar, tipo, roupa, eletrônico, a gente fica tipo, meu Deus, tá muito barato!
Então, menina, mas eu penso esse ano que eu fui agora, eu fui falando assim, nossa, vou comprar várias roupas. E daí eu comecei a converter tudo, eu falei, tá o preço daqui. É. Porque, ainda mais como porque foi a minha última, foi minha viagem seguinte, aí eu tava morando lá, trabalhando lá. Então, quando eu ganhava em dólar, foda-se, é dinheiro por dinheiro, entendeu?
Uhum.
Mas depois, ainda mais que o dólar é R$4, mas acho que uma coisa você não pode converter, que são necessidades básicas. Tipo, quando eu fui pra Inglaterra, uma vez eu comprei uma garrafa de água, assim, uma amiga minha perguntou, ah, quanto custou? Deu, sei lá, 2 libras. Nossa, são R$10. Eu fiquei, mas é água, tipo, necessidades básicas, sabe? Eu não vou pensar. Acho que esse tipo de coisa, ok, mas sei lá, se você for investir $100 em alguma coisa, ou 100 dinheiros, converta sim.
É, eu acho que tem que... A gente tem que ter uma pequena consciência,
sim,
sobre as
certeza.
Coisas. Tipo, o negócio da água. Eu, tipo assim, eu comprei água nessa... Tipo, num momento de extrema necessidade, que eu tava com muita sede o dia inteiro.
Passei
sem beber água.
Passei por isso
água,
também.
E daí eu gastei 3 euros numa água, que é um roubo. Uhum. Né? No supermercado é 75 centavos de euro a água de 1,5 litro. E daí eu me sentia burra e falava, não é possível.
Eu passei por uma coisa muito
ou
parecida.
Tipo, você vai no mercadinho e o cara vê que você é turista e cobra mais caro.
Uhum.
Então, assim,
sim,
quando vocês forem no mercadinho, só comprem mercadinhos que tiverem etiqueta de preço, senão vão cobrar mais caro que você.
Vão mesmo. A mesma aqui no Brasil, uma vez eu tava no Rio com o Márcio. E o Márcio tava de chapéu na praia e, tipo, eu, assim, eu não tenho nem um pouco cara de carioca.
Nenhuma de nós.
E chegou eu e o Márcio de chapéu e a gente viu, ele não viu, mas eu vi uma mulher cutucando o cara falando assim, vamos naquele ali, que aqueles ali são turistas. E chegou e colou na gente, tipo, super achando que eram uns gringos, meu. Tipo, até no Brasil rola isso também. Imagina, tipo, na Europa. Que
nossa,
eu não vou
no
fazer
Rio
com
rola
você.
Demais.
É.
Sim, infelizmente.
Mas acho que a gente tá num momento em que realmente tá muito caro viajar. Então, é preciso ter essa consciência.
Sim, com certeza.
Quando eu fui viagem a trabalho pra Paris, eu fiz a louca. E eu fiquei comprando várias coisas. Porque, ai meu Deus, eu nunca mais vou ver uma vela diptique na minha frente.
Diptique, amo.
Um monte de coisa. E assim... Real, dívida no banco, assim, bizarro. E daí, essa vez...
Emocionou.
Emocionantíssima, deslumbradíssima. Uhum. Tadinha da Stephanie, com 24, 23 anos. E aí, essa vez, a gente foi numa loja comprar um perfume pro Gui. E daí, eu fiquei olhando as coisas e falando, nossa, gente, eu era muito maluca mesmo.
Sim.
Tipo, completamente sem noção, assim... e daí, ó, essa vez eu comprei um único perfume pra mim, que eu fiquei a viagem inteira... Eu comprei no último dia, literalmente. Eu fiquei a viagem inteira pensando, será? Mas será? Será que eu compro?
Ah,
será
é bom também você ir curtindo, assim. Eu
sim,
acho gostoso isso, assim, você ir pensando.
É, mas acho que a gente tem um imaginário de que, ah, é muito mais barato comprar fora... Não é mais assim,
não,
também.
Não, não é mesmo. Era.
E a gente tem consciência de que se é tão barato, por que é tão barato, né? Tipo,
sim,
a gente começou a se questionar mais
exatamente
sobre essas coisas,
com
né?
Com certeza.
E eu acho que, assim, tem coisas que realmente são mais baratas. Por exemplo, eletrônico. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei, eu nunca comprei eletrônicos na Europa.
É que, na verdade, agora, com o preço que tá o dólar e o euro, o comparativo tá tal e qual. E, tipo, dependendo, vale mais a pena... Sei lá, pra mim, né?
Parcelado.
Que...
Mas então, eu pensei em fazer isso com... A Frida comeu o carregador do meu computador, tá, gente? Tá bom, Birinas. E daí eu ia comprar no Brasil. E daí eu fui fazer a conversão pra ver quanto que tava lá. E mesmo com as taxas de IOF de cartão e a taxa do estado que eu mandei entregar o carregador, ficou metade do preço. Daí não tem
porquê. Eu comprei meu celular lá agora. Eu não queria de jeito nenhum gastar com isso na viagem. Só que minha câmera do celular não tava funcionando. E era um celular que eu já tinha há relativamente um tempo. E eu fiz as contas, assim. Eu quis garantir que eu não ia fazer besteira.
É,
tava saindo menos do que a metade do preço no Brasil. Porque, meu, comprar celular no Brasil é Computador. Puxado.
Agora, uma coisa que eu não me arrependi de gastar dinheiro e que convertendo realmente fica caro, mas tudo bem, é as entradas de museu.
Ah, não, sim. Jamais.
E essas coisas tipo Sagrada Família.
E, gente, sério.
E tudo mais. Ah,
isso é um dinheiro muito bem gasto.
Leva
muito...
em consideração que tipo, a gente vai pro exterior e quer que tudo seja de graça, né? Tipo, ou barato em euros ou dólar, que não é nem barato. Mas assim, a grana que a gente paga pra museus é pra fazer a manutenção daquele espaço.
Sim,
então, tipo,
pelo amor de
é
Deus.
Um investimento pra auxiliar e favorecer uma coisa que a gente tá consumindo. Tipo, é meio que o mínimo. Se a gente vai na Apple e dá dinheiro pro Steve Jobs, por que a gente não vai no museu e vai dar dinheiro pro museu, sabe?
Exatamente. Não, eu acho que o museu é um dinheiro tão bem gasto. Tão bem gasto.
É
na moral,
muito gostoso.
Assim. Eu acho que, na verdade, todo dinheiro é bem gasto se você quer aquilo e se você tá feliz fazendo aquilo, sabe? Tem gente que acha um absurdo ter pagado $250 pra ver a Taylor Swift.
Sim.
Se eu tivesse $1,000 pra pagar, eu ia pagar. E é isso aí, entendeu? Desculpa.
É, tem mais perguntas?
Bom, falaram bastante também sobre a questão de viajar sozinha sendo mulher.
Sim.
Vocês já viajaram?
Sim.
Já passaram por isso?
Eu nunca viajei sozinha, mas já viajei eu e uma amiga pra Buenos Aires.
Uhum.
Que, tipo, no final das contas eram duas mulheres sozinhas.
Sim.
E eu acho que um ponto de atenção é, gente, infelizmente a gente é mulher em qualquer lugar.
Sim.
Uhum.
E toda a sociedade é machista, até nos países que a gente considera mais evoluído. Buenos Aires é uma cidade muito machista, a Argentina como um todo. E a minha mãe já passou por situações bem constrangedoras na Europa também, de machismo. E já confundiram muito ela com prostitutas por ela ser loira e ter muitas romenas que vão pra Europa pra trabalhar lá.
Caramba.
E, tipo, absolutamente nada contra, né? Nem esse o ponto da conversa. Mas, assim, machismo existe em qualquer lugar.
Uhum.
Então, eu acho que a decisão de
cuidados
viajar
são necessários.
Sozinha sendo mulher ou com uma amiga, sendo um grupo de mulheres, um grupo menor, precisa de cuidado, e tem países que a gente sabe que precisa de mais cuidados e alguns menos, mas ainda assim cuidado, porque a gente tá vulnerável sempre.
Uhum.
Gente, vocês acreditam que o Rafa, meu namorado, quando ele foi pro Japão com a ex dele, ele ia fazer a conexão em Dubai. E Dubai, você tira o visto na hora que você entra. E a namorada dele, por ser menor de 21 anos e não tá indo nem com o
pai,
nem com o pai, nem com o marido, ela ou não poderia entrar, ou
nossa,
ela ia ser, tipo, interrogada, provavelmente abusada, tipo, assediada.
Nossa,
olha que bizarro.
Tem uma mulher que faz conteúdo muito bom sobre isso, que é a Gaia Passarelli. Ela lançou um vídeo, inclusive, sobre viajar sozinha. Ela é super expert no assunto, então eu recomendo consumirem o conteúdo dela. Porque eu nunca viajei sozinha, assim... Eu viajei sozinha nessas vezes que eu fui viajar
a trabalho,
mas também era uma situação muito específica,
diferente.
Tipo, tinha carro me esperando no aeroporto, essas coisas. Inclusive, tipo, dessa vez foi muito mais roots, tipo, tá, cheguei no aeroporto, como eu vou sair daqui? Tipo, cara, é muito caro o táxi fora do país. Se já é caro aqui...
Sim.
E pra ser engambelado com taxista,
nossa,
gente.
Sim.
E daí você ainda converte, menina.
É, tudo
essa
muito
é a hora
caro.
Que você não pode converter. É. O táxi pra sair do aeroporto, vocês não convertem.
Ai, menina, mas é muito caro.
É muito caro. Não, é muito caro. Eu lembro quanto eu paguei.
Enfim, acho que essas coisas, falando um pouco de custos também, isso são coisas que acho que faz sentido dar uma olhada antes,
sim,
assim. Então, são... tanto os traslados que você vai fazer durante a sua viagem, como, tipo, como sair do aeroporto, chegar no lugar onde você vai. Por exemplo, Barcelona tem um ônibus muito, muito, muito bom que sai do aeroporto e passa em pontos super estratégicos da cidade que custa 5 euros. Foi ótimo, tipo, é um ônibus que você consegue sentado, deixar suas malas, enfim, muito bom. Paris, sair do aeroporto de Paris, que foi o que eu cheguei, era um parto, assim, tipo, tinha que fazer 3 baldeações com mala, difícil. Daí a gente pensou no dinheiro que a gente ia gastar, e acho que esse é um ponto que vale pensar, assim, inclusive no seu conforto e tudo mais. Assim, às vezes você fala: não, tudo bem, eu vou pegar o metrô, só que você tá com uma mala e o metrô é de noite, sei lá. Isso acho que vale
colocar na balança, né?
Colocar na balança, é. E até, assim, eu fiz essa viagem em todos os meios de transporte possíveis, menos moto só.
Eu não fiz. Mas a Noelle pega um mototáxi.
Não foi por falta de vontade, o Guilherme queria pegar uma motinha, mas a gente não conseguiu. Mas até de ônibus eu viajei, tipo, entre um país e outro. Recomendo. Achei super suave a experiência e é muito barato. A gente foi de Paris para Bélgica de ônibus pagando 17 euros.
Eu queria dar uma dica de custos, porque quando a gente pensa em estadia, a gente quer sempre achar coisas mais baratas. E ultimamente com Airbnb e hostel e essas coisas, a gente sempre acha que essas são as opções mais viáveis. Mas levando em consideração custos gerais, uma coisa que eu sempre penso quando eu vou viajar, e até tipo dentro do Brasil mesmo, nessas pequenas viagens que eu fiz, é olhar preço de hotel. Porque, por exemplo, se tu vai fazer uma viagem mais extensa e ir pra Europa, que a gente já sabe que é uma viagem um pouco mais cara, dependendo, vale mais a pena ficar num hotel com menos estrelas, mas que tem um café da manhã, que já mata uma das refeições do dia, e aí tu consegue economizar em outro ponto, do que ficar num Airbnb que não vai ter alimentação inclusa, e aí tu vai ter que comprar fora, ou vai ter que jantar. Tipo, claro, cada viagem é um tipo de
Sim,
viagem.
Mas vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada. A única coisa que eu ia falar é que em Manhattan você... Nova York, você anula hotel, anula Airbnb. É. Porque o mais barato é hostel mesmo, ou couchsurfing, se você tem coragem, que é dormir de graça.
É, e aí, sendo aí, mulher, é um...
É,
mas eu tenho uma amiga, que é a Bárbara, ela é, assim, a pessoa que eu mais admiro em viagens, porque ela viajou muito sozinha e ela fez muito couchsurfing na vida dela. Eu acho admirável, não tenho coragem também.
Também não.
Mas é umas também, se você gostar. Acho que tem muitas possibilidades, assim. Eu lembro que faz uns anos, assim, eu fiz uma matéria sobre isso, sobre viajar baixo custo. Tem vários lugares também, principalmente na Europa, em que você troca trabalho por hospedagem e você fica num lugar super legal. Tipo, hotel, fazenda, e aí você trabalha, tipo, 2 horas no dia... E aí você tem hospedagem e você tá no lugar. É, depois eu vou reachar os links e a gente coloca no nosso Twitter. Mas são várias alternativas para viagens de baixo custo. E que é muito legal também porque você acaba tendo uma experiência super diferente também do lugar e tudo mais. Então, existem muitas alternativas mesmo, assim. E hoje, com internet, é muito mais fácil da gente encontrar.
Sim, uma coisa que eu achei muito boa viajando sozinha mesmo, a primeira vez que foi esse ano, foi ficar em hostel e à noite sair de galera. Porque mesmo, sei lá, você acha que não vai acontecer nada com você.
Nossa, gente, eu assim, pego meu teatro e vou embora.
Culta! Ah,
muito amo. Bom!
Mas eu saía, tipo, à noite, assim, sei lá, ia ter pub crawl do hostel, daí eu saía com a galera do hostel, saía de um monte de gente. Daí eu fiquei amiga de uns meninos, de umas meninas, daí a gente saía, tipo, em 4 pessoas... Que eu acho que também ajuda muito. E também, se você tá com medo de viajar sozinho por não conhecer ninguém, etc. Sempre vai ter um brasileiro se você estiver num hostel.
Sempre tem um brasileiro em qualquer lugar.
E daí, qualquer coisa, você faz uma amizade.
É... O brasileiro se multiplica com muita facilidade.
Muita.
Uma coisa que a Estela falou é sobre ficar, tipo... Não ter essa experiência, tipo, sair à noite, não sei o quê, de galera e tal... Me lembrou esta pergunta que a Cravo Canela mandou, que foi... fico triste de lembrar que não fiquei tão feliz na hora da viagem, ou porque estava cansada, ou porque a ficha não caiu. Quando volto de viagem, fico lembrando de todos os lugares que passei rapidão e bate uma bad. Como lidar com essa deprê pós-viagem?
A Bárbara Rodrigues mandou a mesma coisa, depressão pós-viagem, como lidar?
E aí, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem falado no episódio, assim, que é sobre essa questão de você respeitar o seu tempo na viagem e viver o momento, assim.
Se respeitar também.
Se respeitar. Eu, por exemplo, nessa viagem, a gente acordava tarde durante os dias... E um monte de gente me mandou coisa assim, tipo, ai, porque tem que levantar cedo e acordar às 8 e não sei o quê. E, meu, eu trabalho para um caralho.
Eram suas férias,
eu
afinal.
Não consigo dormir direito nenhum dia da minha vida. Na minha viagem, tudo bem. Ai, você está dormindo em euros. Estou dormindo em euros.
Sim.
Tá, tudo bem, vale muito a pena dormir em euros. Acho que é, tipo, respeitar o seu corpo mesmo, o que, que você está sentindo. Sim. É, eu vi umas meninas também que me mandaram mensagem falando, cara, eu já tive coisa de, tipo, acordar super cedo e dormir super tarde, aí eu comecei a ficar doente, ou ficar com muita dor na perna, daí chegava no fim da viagem eu já nem conseguia andar direito. Tipo, isso é muito bizarro, porque a gente fica com essa sensação de que a gente tem que fazer
as
tudo,
coisas,
ou ver um milhão de coisas, e daí acaba não vendo com a intensidade que a gente gostaria. Então, acho que vale muito escutar o seu corpo mesmo.
Sim,
tá tudo bem
respeitar.
Acordar na hora que for, dormir, ou dormir pouco também, se for a sua vibe.
Exato.
Tá tudo bem, assim, acho que também a sua viagem... Ela tem que respeitar quem você é, assim, e não... Porque senão você vira um robô tentando fazer check nas expectativas que nem
Exatamente.
Eram suas em primeiro lugar, assim.
Concordo.
E eu acho que uma coisa, fugindo dessa parte do corpo, porque eu sou a pessoa que dorme pouco na viagem, mas porque eu gosto. Eu fui virada pra um festival de música, vocês não estão entendendo. Isso aconteceu. Enfim, uma coisa que eu acho que talvez piore a nossa depressão pós-viagem, são as redes sociais, querendo ou não.
Também.
Porque, assim, é óbvio que a Esté tava lá e eu tava assim, ai, que saudade de Nova York.
Nem sabia que eu tava doente, né, por exemplo.
Eu amo Nova York, sabe? E, às vezes, também ver essa overdose de redes sociais também não tá te fazendo mal, no sentido, tipo, você tá remoendo coisas que você já fez numa viagem. E tá te deixando triste, sabe?
Isso.
Sabe uma coisa que eu... Só desculpa. Esther,
não, pode falar.
Mas é porque, assim, eu faço muito tempo que não viajo, mas a impressão que eu tenho, e aí eu vou parafrasear a Dani Nossi, porque ela falou uma coisa muito legal esses dias, que é assim, a gente precisa se deslumbrar com as coisas na vida.
Total.
E, tipo, se a gente começa a tornar uma coisa
banal.
Que é incrível em algo banal, tipo, aquilo perde a emoção e perde o que é especial dela, sabe?
Uhum.
E assim, eu sei que a gente volta de viagem querendo morar na Europa e todas aquelas coisas, mas tipo, eu acho que justamente esse sentimento de euforia pertence àquela situação.
É. Com certeza.
E que tipo, se a gente fosse ter isso todos os dias, fosse perder a graça,
sim.
Sabe?
Sim.
Então pensar que tipo, foi um momento muito legal, que valeu muito a pena, que ele pode se repetir e que ele é essencial e especial justamente por isso, sabe?
Sim.
Porque ele é muito único.
Não, e também aquilo que eu falei no começo, que tipo... Também trazer um pouco disso pro nosso dia a dia, assim.
Exato.
Que é justamente... A gente tem coisas legais no nosso dia a dia, na nossa vivência. Ou mesmo se a gente não tá indo pra uma puta viagem na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou enfim, num lugar que for na África. É, se a gente vai pra Ubatuba e tipo, caralho, eu tô em Ubatuba, entendeu?
Exato.
Ubatuba é lindo.
É lindo.
E é lindo mesmo.
É lindo.
É. E até uma coisa que a gente ficou muito pensando, assim, na viagem... É, notar, assim, coisas em comparação com o Brasil. A gente tem muito, muito... Muito...
Desculpa, não sei se era esse comparativo, mas é que
era esse comparativo.
Que eu penso, assim.
É, mas assim, a gente tem muito costume de comparar as coisas ruins, né? Ai, não, porque no Brasil não é
a
assim,
a grama do
Brasil,
né, público. A famosa grama do outro.
Porque pegar metrô em Nova York é super legal.
É.
Mas pegar na linha
Nossa,
é
nojento,
verde aqui.
Ou é nojento o metrô de Nova York, é nojento.
E aí, a gente tava falando justamente sobre como os museus no Brasil são incríveis.
Muito
são.
Bons!
Nossa. Gente, o acervo
olha
é lindo.
O
acervo
tá surreal.
MASP.
A gente tem
A Pinacoteca é um prédio incrível.
Sim.
O Rio com seus museus maravilhosos.
Sim.
Então, é tipo, trazer um pouco desse olhar pro nosso dia a dia. Justamente o que a Esté falou, tipo, ser turista na sua própria cidade. É justamente não deixar... Claro que, né, isso é uma visão muito tilelê, assim, né? Não dá pra ser assim todo dia, mas quando a gente tá afim... Se deixar deslumbrar pelo nosso próprio entorno, assim. Porque isso
Sim.
também faz parte da viagem. Que é justamente, se você vai pra uma cidade e você vive isso como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, não adianta. Você pode estar em Paris, você pode estar em São Paulo, você pode estar no Japão. e vai parecer que você está no mesmo lugar.
Exatamente.
Nada vai ser incrível.
E, de novo, tem tanta coisa legal perto de São Paulo, pensando que a gente mora aqui. E, tipo, no Brasil, uma coisa que eu tava pensando... Ah, eu tenho muita vontade de ir pro Japão em abril pra ver as sakuras, né? Que é o Sakura Matsuri, é o festival das flores. E tem um Sakura Matsuri que está rolando agora em São Roque, 40 minutos de São Paulo.
Olha aí.
E é 0800, hein?
É, só... Eu acho que a gente tem que começar a finalizar, mas é porque... Nem sei quanto tempo já deu, só. Mas é porque mandaram uma pergunta pra gente que eu acho bem importante e que a gente já falou bastante sobre isso, mas só pra reforçar. Mandaram, vocês não acham que hoje rola muito o conceito de quanto mais viajada, mais cool a pessoa é?
Eu adorei
essa quem
pergunta.
Não pode viajar? E é isso, cara. É, se a gente deixar... Tá sempre mais legal que o outro.
E assim, eu vou dizer...
A influenciadorinha do Instagram tá viajando toda semana, entendeu? Sempre tem alguém...
Assim, eu vou dizer por experiência própria, porque eu não sou uma pessoa que eu consigo viajar sempre. Tipo, eu sou muito privilegiada, mas eu não tenho como ficar pedindo pra minha mãe pagar as coisas pra mim. Então, eu já me senti muito mal de ver, tipo, as pessoas indo viajar assim, tipo... Opa, olha só, tô indo pra Europa hoje, daí volta, daí vai pros Estados Unidos, daí volta, daí vai pra Ásia. Tipo, eu acho que é o FOMO de privilégios, no geral. Sim. É, mas assim, eu também comecei a entender, tipo, pra não me sentir mal, que cada um tem a sua realidade. E que bom que as pessoas podem. E eu sei que eu vou poder nos momentos em que eu puder. E que é isso, tipo, não tem muito o que fazer. Mas sim, eu acho bem problemático
não,
essa situação.
E eu acho que tudo...
Tipo, banaliza, assim. Sim. Ah, é muito fácil. E uma coisa que eu detesto,
Instagram,
gente.
Né? Você entra no Instagram.
E essa frase assim, gente, viajar é muito fácil. É só querer, é só
se
organizar.
Ai, meu Deus, eu odeio isso.
Gente, se a vida
é só se organizar
assim,
e ter 10 mil reais
tava,
na conta,
entendeu?
Não. Quem tem 10 mil reais?
14% de desemprego no país. É.
E as pessoas dizendo que é
fácil
de
viajar. Forma da Previdência aprovada. Aquelas coisas
Política. Mas é isso.
Mas posso falar, o negócio de ser cool, eu comecei, na verdade, a me achar muito mais cool quando eu comecei a valorizar a minha história e o quanto eu era diferente das outras pessoas. E não por ser diferente, mas, tipo, ver a beleza na minha própria história, assim. Sim. E é justamente isso, tipo, no momento em que eu comecei a tratar isso, assim, falar pras pessoas e contar pras pessoas o quanto eu tava animada, porque justamente eu nunca viajei de férias, nunca fiz uma viagem assim com o meu dinheiro, tipo, a primeira vez que tudo saiu do meu bolso, tipo, as outras vezes, né, não que minha família nunca tenha pagado nada pra mim, porque a gente não tem essas condições, mas... A gente ter viajado a trabalho, que também é um puta privilégio, mas quando eu comecei a, tipo, falar sobre isso e... Tanto nas redes sociais, mas também entre os meus amigos e tudo mais. Foi, tipo, muito foda, assim. Porque, realmente, eu me senti muito cool. E muito especial por estar fazendo uma coisa que eu queria tanto. E, tipo, isso sendo valorizado dentro da minha história, assim. Não era, tipo, ai, nossa, só agora eu vou conhecer tal lugar. É, tipo, nossa, finalmente? Que legal, sim. Assim. Que coisa incrível que eu tô fazendo nesse momento com quase 30 anos, né? Que eu vou fazer daqui 6 meses.
Ah! Animada!
Então, acho que, sim, eu sinto que existe uma parcela das pessoas que acham que se você não viajou, você não é cool. Mas são essas pessoas que não entendem o quanto isso é um privilégio incrível.
Exatamente.
E que nem todo mundo consegue. E não é porque a pessoa não conseguiu que ela não tem histórias legais pra contar.
Até porque repertório não necessariamente vem de viagem somente.
Não,
repertório... Eu acho que não vem de viagem.
E muita gente que viaja...
Não tem repertório.
Não quero apontar dedos, mas...
Não, muita gente.
Uma coisa que eu pensei desde o começo... A gente falou tanto de viajar pro Brasil, etc. Tem um lugar que eu amei viajar. Agora, eu não sei quanto custa, porque foi a família inteira e eu tinha 12 anos quando eu fui. Então, assim, imagina. Mas eu fui pro Pantanal do Mato Grosso. Não do Mato Grosso do Sul, que eu sei que do Mato Grosso do Sul é mais caro. Mas eu fui pro Pantanal do Mato Grosso. Eu fui uma viagem que eu queria me matar, porque era aquela época que eu tava assim... Ai, quero ficar no Orkut, com 12 anos de idade. E foi, tipo... Uma das viagens mais legais que eu fiz na vida. Todo mundo que me pergunta assim, ah, onde é que eu vou do Brasil? Eu falo, meu, vai pro Pantanal. Que é incrível, é isso. Essa é a minha dica. Minha
boa.
Dica final.
A viagem mais incrível que eu já fiz foi quando eu viajei de caminhão com o meu pai.
Ai, que legal!
para Rondônia.
Que legal! Que gracinha. Não, deve ser muito legal.
Nossa, gente, é uma experiência muito maluca. Eu só queria pontuar isso como... Eu acho isso muito cool.
Eu acho não... muito cool.
Muito viajadinha.
Muito viajadinha. Acho que a minha viagem... Eu não sei se é esse o tópico, mas a minha viagem mais especial foi... Quando eu fui pra Argentina... Na faculdade, porque foi, tipo, a primeira viagem que eu paguei com dinheiro do meu estágio, assim. Tipo,
minha mãe muito gostoso
me ajudou
isso.
Com muito pouquinho. Foi, tipo, assim, ah, caso tu precise, mas assim, caso tu precise. E foi muito legal, tipo, era bem novinha, foi bem importante
pra mim. Viagem de caminhão com meu pai e minha mãe, só pra minha mãe não ouvir e ficar triste.
Ai, não, muito legal.
Eu fiz com os dois. Quando eu tinha 9 anos.
Fofa!
Ah, não, eu tenho uma dica em relação à viagem, já que a gente tá falando sobre isso. É uma coisa bem legal que eu fiz. É você... É muito... Eu acho que é bem óbvio, mas é uma coisa nova pra mim. Que foi favoritar os lugares que eu queria ir no Google Maps.
Ah, é perfeito
porque
isso.
Porque daí você vai andando e você vê... E você tá do lado de um outro lugar que você queria ver e você não se tocou.
Tecnologia
e eu colocava,
legal, né, gente?
Olha que coisinha fofa. Que eu sou.
Que eu
sou. Eu colocava alguns lugares que gravaram filmes. Pra eu ver, assim, sabe? Tipo...
E sim, eu vi que tu passou pelo café da Friends.
É muito ridículo, prédio, de Friends, meu. Porque, tipo...
O restaurante que tem embaixo do prédio de Friends é uma delícia.
É fofinho, né? É porque eu tava comendo num restaurante que era na esquina. Daí eu sabia que era lá. Daí, tipo, ah, você tá ali do lado, daí você passa. O apartamento da Carrie, do Sex and the City, também é ali do lado. E
legal.
É uma gracinha. E, meu, a dona do apartamento, ela é mega militante. E ela cola um monte de coisa na janela dela. Tipo assim, você vai sentar aqui pra tirar foto, mas você vai ler sobre o Trump, sabe? Sobre imigrantes.
Muito
legal, muito legal mesmo.
Atrelado a essa dica de favoritar os lugares no Google Maps, baixem o mapa da cidade e você vai offline, porque se você tiver sem internet, ou enfim, cair em algum momento, você também não se perde.
Exatamente.
Isso é ótimo.
Nova York em si é uma cidade meio difícil de perder, porque se você subir, você sobe o número, se descer, você desce o número. Então é mais tranquilo.
Mas acho que é isso, gente. E os arrobas de vocês, hein, meninas?
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
Eu sou a Antonella Vanoni com dois L's no Twitter e no Instagram também, gente.
Eu sou hello_sunshine.
Eu adoro essa
toda vez.
Todo episódio. Toda vez é isso. É, no Twitter. E no Instagram eu sou che_noelle. CHEZ_NOELLE.
E eu sou Estela Espínola, Estela com S, dois L's, Espínola com S também, e um L.
E se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, tem o Meio Fio Podcast, que é o nosso Twitter. E se você acessar www.meiofiopodcast.com.br...
Olha que
chique. A gente tem um domínio.
A gente comprou esse domínio.
Você vai conseguir acessar todas as plataformas de streaming. A gente não tá só no Spotify, gente. A gente tá em várias plataformas, inclusive gratuitas. Então não tem desculpa pra não nos ouvir.
Então é isso, gente.
Obrigada, gente.
Um beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Meio Fio é um podcast gravado e produzido por eu, Júlia, Estela, Stephanie e Antonella. Quem cuida das nossas mídias sociais é a Bárbara e nossa editora é o Emerson.